vereador Pastor Massoveste, vereador Frei Valdaí, vereadora Doutora Dinamélia, vereadora Miriam Garcia, vereador Hamilton Filho, vereador Lizia José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gley Martins, coro suficiente, presidente.
Com coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Vespa que faça a leitura do texto bíblico.
Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 9 a 11. Palavra da salvação.
Na sequência do pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior.
Síntese da ata da 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de maio de 2015, às 15 horas, reuniu-se a sessão ordinária. A Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizeiro José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleime Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, foram feitas leituras de correspondência e projetos enviados às comissões. Foram também enviados requerimentos à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores, a vereadora professora Geli e os vereadores Paulo de Lima, Miguel Marrura e Sargento Pereira. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Ederson Lopes, Jerry Cabeleireiro, Vilmar Silvestre, Pastor Vilmar Silvestre e Vespa. Na ordem do dia, houve votação de projetos, moções e requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 11 de maio, em horário regimental.
Solicito ainda ao secretário Ederson Lopes que faça a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados posteriormente às comissões.
Leitura de correspondências. Foi enviado balancete relativo ao mês de fevereiro de 2015. Balancete da Câmara Municipal de Anápolis. Os requerimentos protocolados para esta sessão ordinária serão encaminhados à diretoria legislativa. Não há, senhor presidente, leitura de projetos.
Na sequência do pequeno expediente, solicito à vereadora Miriam Garcia a tribuna para o uso da palavra por até 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, hoje assistindo a um canal, um jornal sobre a cidade de Anápolis, eu me deparei com, lá no Polo Centro, naquela região da Estrada de Ferro, a Estrada de Ferro Nova, né, da Vale, lá do Rio Doce, eles fizeram, naquela região, cercar uma área em que as pessoas estavam invadindo, que é uma área da União hoje, e não deixaram calçada. Não deixaram um centímetro de calçada para as pessoas, os moradores estão alarmados lá com esse fato, estão passando pelo meio da rua. Mas eu muito me estranhei, e eu entrei com requerimento nesta casa, porque muitas denúncias já foram feitas à postura, e eu quero que todos, eu acho que onde eu vou falar, todos os nobres pares sabem, que em frente ao hospital, o sanatório, o Hospital Espírita de Psiquiatria, todo mundo sabe, as pessoas, aquela área que era do hospital, Ela foi vendida por necessidade financeira. Eles necessitavam daquele dinheiro para não fechar o hospital. Então, aquela área em frente, onde tem aquela mangueira grande que todo mundo conhece, hoje, fecharam o vereador Frei Valdair. Não tem um centímetro de calçada. Simplesmente meteram o muro, tiraram as calçadas e as pessoas têm que passar no meio da rua. E nós estamos falando de 500, 600 pessoas por dia que frequentam lá, porque não são os familiares dos pacientes que estão internos. Nós temos várias consultas, temos muitos profissionais na área de psiquiatria, de neurologia. O fluxo lá é muito grande, principalmente pela manhã. Então, ou você estacionou no carro e você não tem um centímetro de calçada. Então, nós fizemos um requerimento, gostaríamos do apoio dos nobres pares para que a postura possa verificar isso que eu estou falando. Eu tenho as fotos, eu faço essa comprovação aqui, tenho todas as fotos, para que faça uma ação em prol dos familiares, porque a calçada é um bem público, a calçada já estava, ela já existia, ela já estava cimentada, mas simplesmente quem comprou, fechou tudo, deixou a população sem calçada. E eu quero a ação da postura, e estamos encaminhando esse requerimento também ao nosso prefeito municipal, João Gomes, que eu acho que ele não deve estar sabendo desse fato, e à Secretaria de Obras também, que é a habitação, que regula todo esse tipo de construção. E queria falar também, senhor presidente, eu quero agradecer daquela reclamação que fizemos a respeito daquele lixão perto da Zooflora. O proprietário já nos avisou que foi retirado o lixo, foi colocada a cerca, e ele espera que as pessoas que estão fazendo esse desserviço à cidade, desserviço aos moradores lá do bairro de Lourdes, né, lá embaixo, eles possam respeitar agora e jogar o lixo no lugar devido. Não faça do terreno do seu vizinho um lixão. Não traga dengue, não traga outros malefícios ao seu vizinho. Então, que as pessoas possam respeitar, e queremos apelar. E se caso os nobres queiram verificar que eu estou falando, que estão fechando, sem deixar calçada, estão tacando o muro, não estão respeitando quem precisa transitar por aquele lugar, o endereço é Sanatório Espírita, bem em frente. Obrigada, senhor presidente.
Ainda na sequência do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do sargento Alberto.
Senhor presidente, demais pares, imprensa transmite essa sessão. Uma boa tarde a todos. Presidente, eu estou usando essa sessão no intuito de agradecer e reconhecer os trabalhos que foram realizados, os requerimentos que foram atendidos, né, em virtude até da prefeitura nos bairros. Nós fomos contemplados com vários antes do ocorrido, foi sábado, tivemos a satisfação e a graça de ser atendidos em vários requerimentos ali no bairro de Lourdes, limpeza de lotes, demarcação, tapa-buracos. Isso não se restringiu somente ao bairro de Lourdes, mas residencial Under, Tropical, Chácaras Americanas. Então foi feito um trabalho mesmo de excelência, juntando todas as forças e ações que disponibiliza aí o município, e se focou naquele momento anterior aí aos trabalhos ali que foram realizados pela prefeitura nos bairros, e nos contemplaram. Isso foi muito importante. Eu não posso deixar também, então, de reconhecer todo o trabalho que foi realizado. E eu digo que aquela região leste tem, se eu compará-las em outras regiões, eu estou satisfeito, porque tem tido uma atenção, talvez não na rapidez, seu Paulo de Lima, que nós queremos, que nós necessitamos, mas está chegando. E eu tenho de reconhecer isso também. Algumas pontuações têm que ser feitas, mas isso, a gente faz isso aqui com toda tranquilidade, com todo respeito aos demais secretários, né, que ali também estavam naquele momento, mas alguma coisa em outra a gente pontua. Pontua porque eu sei que é necessário e poderia, né, vir a ocorrer, a ser contemplado ali. Mas, num todo, eu fazendo aqui uma análise geral, eu vejo que o bairro hoje está Está bonito. Levantei pela manhã, dei uma volta, vi o quanto está gostoso. E a região tem crescido, ela tem mostrado o seu potencial, né? O seu compromisso de cidadão, aqueles que moram ali. E o prefeito, eu sei que ele não está ausente, essas demandas nossas lá também não. Então a gente vê com muita satisfação e muita, né, e tem aqui de pontuar que a gente sabe que a dificuldade é grande, não só a nível municipal, mas estadual e federal, que a dificuldade ela existe. E eu sei que é um trabalho em conjunto, é buscando trazer para essa casa as discussões, dando as suas pontuações e fazendo essa discussão para que possamos buscar junto as soluções. Então sozinho não vou dar conta, sozinho o prefeito não vai dar, se não houver um entendimento por parte aí, né, e consciência que a dificuldade ela existe, mas porém temos aí as necessidades. E as necessidades estão sendo contempladas da melhor forma possível. Então eu vejo e tenho que deixar aqui registrado que o que aconteceu nos últimos dias, durante os 15 dias na área região leste, principalmente o Bar de Lourdes ali, foi uma coisa que fez um diferencial, viu? Pastor Ederson Lopes, vereador. Então eu quero deixar registrado aqui que também sabemos reconhecer quando a administração vai lá e participa e dá um retorno e mostra, certo, que tem interesse de fazer. Porém, talvez não na rapidez que aquilo que nós muitas vezes buscamos e queremos. Então, Edir Jabra, eu vou a palavra e agradeço.
Antes de passar a palavra para o próximo orador, eu gostaria de aproveitar aqui e antecipar aos nobres pares que amanhã nós estaremos colocando na pauta o nosso regimento interno. Então, os próximos oradores, aproveitem, né, aprimorem o conteúdo para o uso da palavra agora, porque amanhã, dificilmente, a gente vai disponibilizar para o uso da palavra. Porque o nosso objetivo amanhã será a leitura e, se possível, a discussão e votação do nosso regimento interno. Que, diga-se de passagem, já está preparado há vários meses e acho que esse é o momento de nós colocarmos na pauta. Então, amanhã, já deixamos claro aqui que usaremos todo o expediente, não é o grande expediente, todo o expediente, vereador Mauro, para podermos deliberar sobre o regimento interno. Combinado? Se tiver alguma restrição, alguma questão de ordem, por favor, se pronuncie.
Então, eu vou pronunciar, senhor. Agora? Senhor presidente, e para mim não tem importância nenhuma. Sou Balteramento, porque eu sou uma pessoa aposentada, eu fico 24 horas disponível para a Câmara Municipal. A minha atividade, ultimamente, vereador, é aqui. Eu não tenho outra atividade lá fora. Agora, eu penso que o senhor deveria fazer uma reunião preliminar na presidência ou com todos os vereadores antes para ver a opinião de cada eles. Todos nós aqui, todos não, alguns têm muitos problemas. O problema é que trabalha de manhã, outros trabalham à tarde. Eu digo, eu estou dizendo por mim, eu estou dando uma opinião minha, que eu nem ia falar, mas como Vossa Excelência passou, se quer falar. Então é isso que eu estou dizendo. Deveria fazer uma reunião com todos, não com os líderes do partido, com todos os 23 vereadores, para ver a opinião de cada uma. Né? Jogar uma pauta aí tão importante, que isso vai ser mudar no regimento de interno, talvez para sempre. Talvez venha outro presidente que quer alterar, mas isso é uma coisa muito séria. Não é um presente, não é um projeto qualquer que não precisa da sanção do prefeito. É a casa que vai sancionar. Então eu gostaria que o senhor pensasse bem.
Vereador, nós fizemos uma reunião. Nós fizemos uma reunião com esse objetivo há cerca de 2 semanas. Convocamos toda a casa, compareceram aqui 8 ou 9 vereadores. Estávamos aqui, a vereadora Mira estava Glêmio, Ederson, bom, uma boa parte dos vereadores, Vespa.
Não para votação, só para discutir, eu estou falando do problema da votação, uma pré-votação.
Agora, essa questão, amanhã será discutido.
Questão de ordem, presidente.
Vai ser lido e discutido.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador Jaca.
Aproveitando o gancho que Vossa Excelência deu, presidente, e a fala do vereador Mauro, eu também, na quarta-feira, eu abordei essa questão. A reunião que teve aqui, que o senhor tanto menciona, ela tratou de várias mudanças no regimento interno. Ela não foi específica para tratar da mudança de horário. E eu particularmente, assim como o vereador mencionou, para mim, tanto faz o horário A ou B. Agora, eu quero é que me convença que a mudança de horário é benéfica. Até então, não estou vendo muita vantagem nisso. E estou vendo o seguinte, estão mexendo em time que está ganhando. Então, eu penso que é importante que se discuta melhor, que veja a posição de alguns colegas que dependem disso, porque a Câmara dá prerrogativas para que ele exerça suas funções onde eles trabalham, né? Alguns vereadores têm esse problema. E eu acredito que nós deveríamos rever isso com carinho, na pior das hipóteses, fazer essa votação do horário em separado das demais questões, para dar oportunidade de ter discussão. Devolvo a palavra, presidente.
Não, tudo que for pontuado será votado e separado. Para o uso da palavra, ainda no pequeno expediente, vereador Ederson Lopes.
Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui e pedir permissão ao presidente para cumprimentar aqui os moradores do Parque Brasília. Nós temos aqui hoje vários moradores ali do Parque Brasília representando toda a região e que têm se feito bem atuantes aqui nessa casa, cobrando dos vereadores melhorias para o Parque Brasília. O Parque Brasília é um setor que fica ali entre Bairro de Lourdes, Filóstomo, Machado, e é um bairro, como eu já disse aqui algumas vezes, relativamente novo e muitas vezes fica um pouco até esquecido de algumas melhorias. Então quero cumprimentar aqui o Márcio Murilo, quero cumprimentar aqui o senhor Antônio Ferreira, cumprimentar o senhor Francisco Silvestre, Samuel Carlos, Flávia Morim e cumprimentar também o senhor Gabriel Leal, que se fazem presentes aqui nessa tarde, nessa Casa de Leis. E eu quero dizer que vocês servem de exemplo para todos os cidadãos dessa cidade, de todos os bairros, de todas as regiões, que essa é a casa do povo. E é muito importante para nós, vereadores, que a comunidade, que a população, ela se faça presente aqui na Câmara Municipal para cobrar dos vereadores o trabalho dos vereadores e também para supervisionar e ver o que os vereadores têm feito, o que os vereadores têm votado, quais são as pautas, quais são as demandas, quais são as discussões, quais são os projetos. Então é muito importante essa participação da população acompanhando pelo rádio, acompanhando pelo Canal 5, pela Rádio Manchester, mas essa presença em loco aqui na Câmara Municipal também, ela é muito importante para cada um de nós vereadores. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer a toda a população ali do Parque Brasília, que tem sido atuante, vereador Sargento Alberto. Inclusive, muitos estiveram ali no Prefeitura, nos bairros, ali no Bairro de Lourdes. O Parque Brasília ser bem próximo ali ao Bairro de Lourdes, eu passei ali pela manhã, estive ali das 8 até umas 9h30, e muitos moradores do Parque Brasília estiveram ali na Prefeitura, nos bairros do Bairro de Lourdes, conversando com os secretários, conversando com o prefeito, cobrando e pedindo ali algumas demandas que existem ali no Parque Brasília, e isso é muito importante, isso é muito salutar. Os secretários, eles gostam disso, o prefeito gosta disso, e nós, vereadores, gostamos disso também. Porque muitas vezes é muito fácil criticar, senhor presidente. É muito fácil jogar palavras ao ar e somente criticar e colocar os políticos todos no mesmo balaio e dizer que todo mundo é corrupto, que nenhum presta, que é tudo a mesma coisa. Mas quando a população tem atitudes como dos senhores, que realmente vem acompanhar o trabalho dos vereadores, que vem realmente apurar o que cada vereador tem feito, que corre atrás, quando tem uma mobilização como aquela do prefeito nos bairros, vão ali cobrar também dos secretários, também do prefeito, quem ganha com isso é a nossa cidade. E dentro dessas demandas que essa Casa de Leis aqui, ela está cobrando, ela está solicitando diversos requerimentos de vários vereadores aqui nessa casa, eu tenho certeza que serão atendidos. Um deles é a praça, ali atrás do supermercado Floresta, já foi dito pelo secretário in loco, né? O secretário esteve ali no setor, dizendo que talvez de imediato não seja possível uma praça toda equipada. Mas para iniciar já um calçamento ali, assim que terminar o período da chuva, para fazer um calçamento ali naquela praça. Outra questão que também o secretário, o diretor, o Alex Martins, também do CMTT, esteve ali, que é com relação ao cruzamento ali também do supermercado, do Floresta ali na avenida. Então, também cremos que esse sinaleiro, esse semáforo, conjunto semafórico, ele estará sendo instalado ali em breve para realmente que se evite acidentes, que não tenhamos óbitos ali naquele local. Então, já é um compromisso também do nosso diretor, né, dentro das limitações que lhe cabe, mas ele já abraçou essa causa também. E também com relação à escola Lena Leão, tanto com relação ao muro, inclusive os moradores, vereador Paulo de Lima, o senhor que é o líder do executivo nessa casa, os moradores, eles estão querendo uma autorização do executivo, da secretária, para que eles mesmos possam aumentar o muro ali da escola, porque está correndo risco, porque tem um lote baldio do lado. Então é uma atitude também salutar dos moradores. Eles querendo comprar o material e erguer o muro ali, para que tenha mais segurança as crianças ali da escola, e também toda aquela sinalização, a quadra que já está no processo para licitação, para ser aberta a licitação edital da quadra da escola Lena Leão. Então, eu quero dizer que vocês são exemplos realmente para todos os bairros, para toda a comunidade da cidade de Anápolis, e essa casa está aberta para receber o povo, a população, porque essa é a casa do povo, e nós estamos aqui legitimamente constituídos pelo voto para representar essa população e para também prestar relatórios dos nossos trabalhos à população. É isso que tinha a dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra, professora Geli.
Boa tarde, nobres colegas, senhor presidente, imprensa presente, moradores do Parque Brasília. Muito bom ver esse entusiasmo e os benefícios chegando aos nossos bairros. Eu também, senhor presidente, quero usar a tribuna nesta tarde para poder agradecer os benefícios chegados ali na região leste. Sem dúvida nenhuma, nós sabemos que é um setor que necessita de muitos benefícios, não só o bairro de Lourdes, mas também todos os bairros que avizinham ali o bairro de Lourdes, como é o caso que o vereador Ederson falou aqui, a respeito do Parque Brasília e tantos outros bairros ali vizinhos. E nós sabemos que, seja pela prefeitura nos bairros, seja por reivindicações dos vereadores, o importante é que esses benefícios chegaram em grande monta para aquele setor, e nós esperamos, como eu disse ali naquela manhã, para o senhor prefeito e seus secretários, que toda a equipe possa permanecer ainda no setor até a conclusão de todos os serviços. E o prefeito falou ali naquela manhã de sábado que todas as secretarias permanecerão para a conclusão dos serviços. E mais ainda, que lá naquele setor leste está apenas uma das equipes que estão desenvolvendo os trabalhos na cidade. E as outras equipes, sem dúvida nenhuma, estão atendendo às demandas de toda a cidade. Mas eu quero também, senhor presidente, parabenizar nessa tarde as escolas que fizeram homenagem às mães nesse final de semana. Foi, sem dúvida nenhuma, comemorações agradabilíssimas, foram comemorações que mostram o respeito que as unidades escolares demonstram às mães dos alunos, que demonstram à comunidade local. Estive presente em várias escolas e quero destacar aqui, senhor presidente, a festa realizada ali na escola Cora Coralina, pela diretora Vilma daquela escola, onde estiveram presentes ali mais de 270 mães comemorando o Dia das Mães, em uma noite muito agradável, muito festiva. E eu quero parabenizar a diretora Vilma, toda a equipe escolar e toda a equipe das escolas, que desenvolve de forma tão extraordinária e valorizam de forma tão agradável à comunidade local, especialmente nessa data festiva que é considerado o Dia das Mães. Então, quero deixar aqui os meus cumprimentos às escolas, aos diretores, a todos os diretores que desenvolveram e trabalharam muito para a realização dessas festividades. Era isso que nós tínhamos para essa tarde. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Sem mais espaço e também sem mais escrito no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E com a palavra, o vereador Gleim Martins, que vai dividir o seu tempo com o vereador Jerry Cabeleireiro. Portanto, vereador, 10 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Gostaria de cumprimentar o irmão Gabriel, pessoal do Parque Brasília, que faz presença aqui na nossa sessão de hoje, e agradecer a presença de vocês, acompanhar nossos trabalhos. Senhor presidente, estou um pouco meio rouco agora, porque falei demais na sexta-feira. Nós tivemos um evento lá no Interlândia e Sousânia, onde levamos o ônibus de saúde e movimento naquela região, naqueles dois distritos. Tivemos andando em toda a região de Sousânia, de Interlândia, na quarta-feira à noite, que a gente decidiu levar o movimento lá, o saúde em movimento. Na quinta-feira, vereador Weber, andamos lá em Interlândia, em Sousânia, avisando, convidando as pessoas. E nas nossas andanças lá, observamos as demandas que aquele distrito, que os dois distritos estão precisando. Então, nós tivemos ali na sexta-feira uma grande ação de saúde em movimento, onde podemos dizer que realizamos lá em torno de 300 atendimentos em ultrassonografia, de diversas ultrassonografias, e com a novidade agora é um exame de audiometria. Nós levamos uma van, uma minivan, e realizou exames lá de todas as pessoas presentes de audiometria, verificando algum problema, alguma distorção na sua audição. Então nós ficamos felizes por ter pessoas como a deputada Flávia Moraes, doutor Jorge, pessoa que não mede esforços para estar levando um benefício à população. Exames de ultrassonografia para gestante 4D, vereador Weber, que Vossa Excelência conhece, a Dinamélia, tanto que é complicado, difícil conseguir pelo SUS. Talvez nem tem pelo SUS. Foi realizado diversos desses exames lá. Até teve uma situação engraçada. Na quinta-feira nós estávamos lá, um senhor lá falou assim: até pagando não presta, quando mais de graça. Aí quando nós fomos lá na sexta-feira, ele chegou até nós pedindo desculpa, pedindo perdão por ter feito aquela brincadeira, que não acreditava em políticos. Mas nós estávamos lá com o ônibus realizando esses exames, e a população lá de Sousânia e Interlândia está plenamente contente, alegre, e já querendo saber que dia que retornaremos lá, que muitas pessoas não conseguiram fazer. Concedo a parte a Vossa Excelência.
Obrigado. Eu sou contra deputados virem buscar o voto aqui em Anápolis, depois, 4 anos depois, que eles voltam aqui para pedir novamente, não faz uma emenda qualquer para ajudar o prefeito, para ajudar a cidade. Mas eu quero parabenizar, não a conheço a deputada pessoalmente, mas eu sei do trabalho que ela vem desenvolvendo na nossa cidade, juntamente com seu esposo. Parabéns, você fala para ela que a gente fica feliz com isso, porque está ajudando aquelas pessoas mais carentes. Embora o município esteja fazendo, por intermédio do Hospital Municipal, todo tipo de ultrassom. Está lá o Jean, está à disposição para quem quiserem, vereadores que precisarem de ultrassons, ele está agendando, faz tomografia, de forma que é salutar isso que você está falando, mas que dizer também, parabenizar a deputada e dizer que o município está, talvez alguns vereadores não sabiam dessa história, mas endoscopia, ultrassom, estão fazendo direto lá no municipal com o Jean do Raul X. Obrigado.
Obrigado, vereador Weber. Concordo com Vossa Excelência. A saúde de Anápolis tem dado um respaldo a muitos, mas com certeza, 300 exames, 300 ultrassom num dia, só o doutor Jorge que faz gratuitamente. Voltando a outro assunto aqui, senhor presidente, nós andando lá por Interlândia, Suzânia, e nós levamos, entregamos em mão da deputada Flávia a respeito da questão de todas as reclamações. Tivemos diversas, trouxe aqui só apenas quatro, as mais importantes, que as outras entram no bolo. A respeito da telefonia, é uma preocupação muito grande, pastor Vilmar Silvestre. Aí a gente fala aqui, Marrula, às vezes a gente levantamos o assunto aqui, o problema da telefonia daquela região, Suzânia e Interlândia. Mas fica um dia lá para Vossa Excelência ver o tanto que é que o pessoal sofre. E passei o dia todo lá, dois dias praticamente, andando lá. Eu pude perceber, para mim conseguir falar com a deputada, eu tive que vir até naquele viaduto ali, para onde vai ser a pecuária. Lá pega mais ou menos, algum sinal pega muito fraco. Então, assim, a gente pode perceber o anseio daquela população em querer essa telefonia lá, essa rede de telefonia, essa torre para melhorar lá. Então, é coisa muito simples. Ao ver aos olhos nossos, uma torre de telefonia, nós, vereadores, ficamos aqui pedindo, implorando, fazendo requerimentos, e não é da nossa alçada. O executivo, será que o executivo está sabendo disso? Qual o interesse do executivo em levar uma torre de telefonia para lá? Será que o executivo, se fizer um requerimento e buscar, será que não é mais fácil que o vereador? Então, eu passei para a deputada Flávia Moraes, nós estamos lá recolhendo, vereador Vilmar Silvestre, um abaixo-assinado. A população lá, mesmo se dispôs, a gente conversando, falando, falou assim, vamos fazer um abaixo-assinado, vai colher todas as assinaturas lá, pastor Vilmar, de todo o pessoal, nós estamos mandando. Vamos mandar primeiramente para o prefeito João Gomes. O prefeito tem que tomar ciência disso, porque é inadmissível, dois distritos e não tem telefonia. Outra coisa, lá tem uma praça digital, vereador Weber, está lá assim, praça digital para todos. Ninguém conseguiu acessar a praça digital lá, porque não tem telefonia, não tem sinal lá. Então é muito complicado, as pessoas reclamando, pedindo pelo amor de Deus, vereador Jacques, pedindo pelo amor de Deus, para ver se consegue colocar uma torre lá. Falando para mim, falando, nós estávamos lá, eu, João Vaz, a turma andando lá, o pessoal indignado. Então a gente fica preocupado, porque aí volta aquela fala que o vereador Edson falou, joga todos os políticos na vala comum, que nós não fazemos nada. Mas não é da alçada do vereador, nós estamos lá, colhemos assinatura, pedindo o quê? Uma antena de telefonia, lá para a região do Interlândia e Suzânia, para resolver o problema. É quantas pessoas lá, eles pagam imposto para Anápolis, eles não pagam imposto para o deputado federal, lá para o Senado Federal, para a Câmara Federal, o imposto é recolhido aqui em Anápolis. As benfeitorias têm que ser por Anápolis, então o prefeito tem que tomar uma posição a respeito disso, porque nós aqui estamos cansados de pedir. Eu já estive em Brasília, todos os vereadores aqui, a maioria já pediu, o vereador Márcio Vestes teve, será que o João Gomes esteve em Brasília pedindo essa torre para lá? Então nós temos que unir forças, não é dividir não. Outra coisa, eles pediram melhoria na sinalização de trânsito. Lá, nós também somos gente, a expressão que o senhor falou. Nós também somos gente aqui no Pauterra, nós pagamos imposto. Por que nós não temos sinalização aqui? Outro, o serviço está para buraco, vereador Jean Carlos. O distrito de Interlândia e Suzânia, eles pedem questão de tapa-buraco. Próximo à escola lá em Interlândia, tem um buraco lá que as crianças, elas vão para a escola, muitos têm que voltar para trocar de tênis, para lavar os pés, porque chega no colégio com os pés sujos, as crianças ficam pegando o pé das crianças lá, fica em constrangimento lá. Então, é uma preocupante, coisa simples de fazer. Serviço de patrulhamento também é outra coisa, vereador Vespa. Patrulhamento nas estradas vicinais, lá onde as pessoas, os proprietários rurais, para deslocar seus produtos para a cidade, é uma dificuldade, porque não tem patrulhamento lá. Então, foi um pedido também unânime, que lá muitas moram no distrito, moram lá nas chacras, nas fazendas, para levar seus materiais para seus produtos. Foi um pedido também que a maioria pediu. E outro, e por último, melhorar o atendimento dos diabéticos. Eu tive diversas reclamações, nós estávamos com ônibus da saúde, vereador Weber, lá, falando de saúde, fazendo exames, aferindo pressão, enfim, audiometria. Tem uma pessoa que falou assim, nossa, eu nunca vi um exame desse aqui em Anápolis. Tanto que é difícil, você, vereador, trouxe um exame desse aqui para a gente fazer para toda a nossa sociedade, você está de parabéns. Então, assim, aí eles me pediram, vê para nós a questão do diabético, os aparelhos, que não tem as fitinhas para atendimento do diabético lá. Estão reivindicando isso também.
Então, senhor presidente, para encerrar minha fala, foi uma sexta-feira muito, muito importante para a região lá dos dois distritos, onde puderam fazer as suas reivindicações para nós. Nós trouxemos, apresentamos em forma de requerimento e estamos usando a tribuna agora para falar verbalmente que precisa mais atenção para os distritos da nossa cidade, porque eles são contribuintes de Anápolis, não é de Pirinópolis nem outras cidades, são de Anápolis, eles contribuem aqui e eles têm que levar a prefeitura, da prefeitura de Anápolis. Eles pedem maior atenção para eles naquela região. Então foi muito importante nós estarmos lá fazendo esses exames, essas diversas baterias de exames, de audiometria, de ultrassonografia, e trazer essas demandas daquela população local de Suzano e Interlândia, e pedindo a celeridade e atenção especial para aqueles dois distritos. Era o que eu tinha para dizer, e cumprimento mais uma vez o Gabriel e todo o pessoal lá do Parque Brasília, é o sargento lá da aeronáutica, prazer ver o senhor aqui, e vocês estão certinho, tem que se reivindicar mesmo, que passe melhoria acontecer. Devolvo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Também para o uso da palavra, vereador Ger Cabeleireiro, por até 10 minutos, Ger, uma vez que o senhor está dividindo o tempo do vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, nobres pares, público presente do Parque Brasília, é um prazer tê-los aqui. Essa casa realmente é do povo, é nossa, para discutir os problemas relacionados à nossa cidade. Parabéns por estarem aqui, são realmente exemplos, como o vereador Ederson Lopes mesmo disse. Mídia que cobre mais essa sessão ordinária, Canal 5, Rádio Manchester, Rádio São Francisco de Anápolis. Senhor presidente, na maioria das vezes eu subo a essa tribuna, muitas vezes pego pesado nas minhas críticas, mas são críticas no sentido de levar até o nosso povo anapolino a solução para as suas demandas, que são as nossas demandas, do povo que nos confiaram o voto. Hoje eu faço uso dessa tribuna, senhor presidente, e eu gostaria que me garantisse a minha fala, por favor.
Vereador Gê.
Eu gostaria, inclusive, até que me ajudasse com o tempo lá, que...
Por favor, nobres colegas, tem um orador na tribuna e ele gostaria da atenção de vocês.
Pois bem, senhor presidente, hoje eu faço uso dessa tribuna para tecer aqui um elogio ao doutor Luiz Carlos, secretário de Saúde, ao Sérgio, né, do SAMU, que ontem nós ficamos até às 3 horas da manhã para resolver uma questão do acidente, né? Um colega se acidentou de moto e, né, teve várias escoriações, e a sua namorada teve uma fratura no crânio, e nós ficamos até às 3 horas da manhã nos comunicando para resolver esse problema, e graças a Deus hoje de manhã, né, nós não tínhamos ontem um neurologista para atendê-la de imediato, mas os médicos do Hospital Municipal se desdobraram no sentido de dar um atendimento à altura para essa paciente. E graças a Deus, né, diante dos esforços que foram dispensados a essa pessoa, hoje, segundo informação agora do doutor Luiz Carlos, essa pessoa já se encontra em casa, graças a Deus. Houve sim uma fratura no crânio, vereador Mamed, mas foi uma fratura linear, uma fratura não fragmentou, portanto ela está em recuperação em casa. Quero aqui agradecer a atenção do doutor Luiz Carlos, do doutor Sérgio, do SAMU, que não mediram esforços para que a gente solucionasse mais esse problema. Mas quero aqui, senhor presidente, ressaltar a dificuldade que essa secretaria enfrenta com relação aos profissionais. Por exemplo, nós precisamos, doutora Dinamélia, e Vossa Excelência, que é da área, sabe da dificuldade que é esse tipo de profissional na cidade de Anápolis. E aqui eu faço um apelo para que a administração na pessoa do nosso prefeito João Gomes, para que se desdobre no sentido dessas contratações, de buscar esse profissional. Sei que não é fácil, não vou aqui criticar, tá? Mas faça esse apelo, para que faça aí uma força maior para que nós possamos contratar mais médicos na cidade de Anápolis. Foi um sufoco muito grande ontem e o hospital de urgência não pôde receber essa paciente e, por se tratar de uma fratura no crânio, poderia ter tido um desfecho pior. Mas graças a Deus, com aí o esforço dessa equipe da Secretaria de Saúde, graças a Deus a coisa andou da melhor forma, e hoje a gente está aqui para agradecer esse esforço, né, do Dr. Luiz Carlos e toda a sua equipe. Senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez dizer que não é só críticas, a gente tem que elogiar quando há essa condição de elogio. Brigamos, falamos aqui nessa tribuna e começaram-se então as roçagens, acredito que na cidade de Anápolis, né, estamos sendo lá atendido, né, os nossos requerimentos, nosso clamor aqui por essa casa, por essa tribuna, e estão fazendo lá a roçagem em toda a região norte, né, do Recanto do Sol, toda a região. Espero que os outros bairros estejam, né, sendo contemplados também com esse serviço. Agora faço um apelo, senhor presidente em exercício, Hamilton Filho. Faço um apelo aqui para que as equipes de tapa-buraco, equipe da Secretaria de Obras, né, e aí eu faço esse apelo para o secretário Leonardo, né, e toda a sua equipe, para que agilize, né, esse tapa-buraco, né, lá na nossa região e na cidade de Anápolis. Eu não falo só por uma região, falo pela cidade de Anápolis, mas em especial hoje falando pela nossa região, que está intransitável, está difícil. O Jean, nós conversamos nos bastidores, ele esteve por lá, ele é testemunha da situação que está a nossa região. E eu sei que é um período chuvoso e que outras regiões também necessitam de uma agilidade nesse serviço. Faça esse apelo e espero que, né, as chuvas já estão se distanciando, não tem desculpa de chuva mais, né? Vamos fazer uma força-tarefa para que a gente possa resolver de vez esses problemas.
Uma parte, vereador.
Concederei uma parte daqui um pouquinho. Eu quero dizer também, senhor presidente, que tive aqui uma conversa com o doutor Luiz Carlos com relação ao PSF lá da Vila Norte, que está parado, a obra está parada. Tive uma conversa com ele, ele me garantiu que a segunda colocada da licitação irá começar as obras, portanto, né, a gente pede a compreensão da população. Eu sei que a população precisa dessa unidade, de mais essa unidade, e houve problema realmente nessa licitação. Eu estou acompanhando de perto, juntamente lá com o doutor Luiz Carlos, e a primeira colocada não teve condição de realizar, né, essa obra. E a segunda colocada já se posicionou. Se Deus quiser, logo, logo nós teremos aí o início dessa obra tão esperada, que é o PSF lá da Vila Norte. Vou conceder a parte para o meu amigo vereador Weber Mamed.
Obrigado, vereador. Eu gostaria de dizer, com relação à saúde, é muito difícil para arrumar o profissional, principalmente pelo salário. Porque não é um salário muito alto, mas é um salário bom para quem quer trabalhar. De forma que é muito difícil. O doutor Luiz tem lutado muito para ver se consegue arrumar mais profissionais, é muito difícil. Com relação ao hospital de urgência, é lamentável, porque já não suporta mais os atendimentos ali, porque não é só o atendimento de Anápolis, é 60 municípios que traz pacientes aqui para Anápolis, de forma que torna difícil demais da conta a relação de arrumar vaga, principalmente um leito ali no hospital. E com relação ao SAMU, eu gostaria de aproveitar o gancho que você me deu agradecer ao doutor Sérgio, que ele tem sido um baluarte aí nessa parte do SAMU, e que ele continue sempre alerta e trabalhando em prol da cidade de Anápolis. Obrigado.
A paz, senhor vereador.
Senhor presidente, só concederei, eu tenho um minuto e 18. Nós temos que fazer a nossa parte, nós como representante dessa população, em expor a situação para o nosso povo. E às vezes as críticas são natural e dá a entender em muitos casos que é uma negligência, né? Quando que na verdade nós estamos com problema com relação a esses profissionais. Eu tenho certeza absoluta, né? E aí eu quero fazer aqui uma referência à irmã Rita, que conduz a Santa Casa e tem um papel muito importante na administração também do hospital de urgência. E agora ela enfrenta as dificuldades também que o município está enfrentando, por falta do profissional. Então eu acho que as pessoas que estão formando, estão terminando seu curso de medicina, que procure se especializar e que tanto o governo do estado, federal e o município, que dê a esses profissionais um salário que eles merecem. Porque eu sei da dificuldade que é a formação de um profissional desse, né? O quanto eles gastam para chegar, né, nessa fase aí de residência e tal. Então, não é fácil. Agora, tem que ser valorizado. A classe tem que ser valorizada para que a saúde possa reagir e a gente ter esses profissionais ao tempo que a nossa população esteja carecendo dessa mão de obra. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Dr. Rogério Cabeleireiro. Na sequência do grande expediente, convido a outra palavra, vereador Jackson Charles, por até 20 minutos, vereador.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, Hamilton Filho. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária da Câmara, e aí eu peço ao vereador Gerri também que contribua com a nossa fala, que a fala paralela está atrapalhando a nossa fala. Senhoras e senhores presentes nesse plenário, imprensa que se faz presente, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, o canal Anápolis da NET, e também aos internautas que nos acompanham através da web, da TV Câmara, transmitido através do nosso site. Em primeiro lugar, eu quero, assim como o vereador Ederson, fazer um cumprimento especial aos moradores do Parque Brasília. E aí, na pessoa do meu amigo de infância, que aqui está e é morador do Parque Brasília, Márcio Musso Divino, quero cumprimentá-los e, ao mesmo tempo, dizer... além dos problemas alocados aqui pelo vereador Ederson, o Márcio já me procurou há tempos atrás, e nós já estamos, através do CLTT, fazendo uma análise, uma avaliação dos retornos, das rotatórias, dos retornos da saída e entrada do bairro que liga ao Filósofo Machado, que é motivo de muitos acidentes ali, e o CMTT deverá me entregar essa avaliação técnica, acredito que ainda esse mês, para que nós possamos tomar uma atitude para resolver também esse problema lá existente no Parque Brasília, que é a fragilidade e a insegurança dos retornos na avenida indo para o Filósofo Machado. Muito obrigado e parabéns pela presença de vocês. Pátria educadora, vereador Hamilton, esse é o lema do governo federal. Quero aqui, de antemão, isentar de qualquer questão a administração municipal por aquilo que ela tem feito na educação. Embora não seja a educação dos sonhos, mas tem se esforçado e tem feito um trabalho através do executivo que tem contemplado a população anapolina. Mas o que nos traz aqui hoje é para repetir mais uma vez aquilo que nós dissemos naquele pronunciamento nosso, quando a presidente Dilma vai à televisão e diz que o Brasil é uma pátria educadora. Uma pátria educadora, vereador Gerri, que as universidades estão abarrotadas de lixo.
Quando eu estou falando lixo, eu estou falando lixo de papel higiênico para cima. Pátria educadora, onde os alunos que estão fazendo intercâmbio no exterior receberam uma carta de um instituto desvalorizando e diminuindo a nação brasileira, sugerindo aos estudantes que eles dêem um jeitinho brasileiro. Isso é falta de respeito com o governo federal. O governo federal que se preza não pode aceitar um país, seja ele do tamanho que for, usar essa expressão para diminuir o Brasil e a educação brasileira. Eu me contorci, presidente, no sofá da minha casa, quando eu vi aquela matéria hoje, no jornal Hoje. Não dá para aceitar essas coisas calado. Então para de falar dessa porcaria de pátria educadora, que não é nada disso. Contenção de despesas do financiamento público, isso é pátria educadora. Tenha santa paciência. É esse o retrato do governo federal e o retrato daquilo que está acontecendo no país, com o povo perdendo o poder de aquisição das coisas, até do de comer. E vem aqui dizer, um cidadão aí que já foi presidente da República, ter a coragem de aparecer na televisão de novo para dizer que está tudo bem. Quero dizer que a questão não é nem partidária, mas é de grupo partidário.
Uma parte.
Vereador Mauro, por gentileza.
Eu concordo piamente que a Vossa Excelência está falando aí. Município de Anápolis, vou isentar ele também, porque eu faço da minha fala do grupo do prefeito aqui, que sempre colaborou aqui com a educação. E você vê nos 5.600 municípios esparramados do Brasil, Anápolis saiu na frente, está bom aqui. Mas a nível federal está aqui, não é eu que estou dizendo, não. FIES, o maior jornal de circulação no estado do Goiás, Tocantins. Sem FIES, estudante se atola em dívidas. Acabou que fez compromisso ao longo prazo, em 5 anos, para pegar uma faculdade igual eu peguei, eu não tinha FIES. Tinha colega do lado meu, está atolado aí, mano. Está atolado, e ele vai ter que pagar isso aí. Então, realmente, uma cidadã. Agora eu fico me perguntando. Uma cidadã que nunca foi vereadora, nunca foi prefeito, nunca foi governadora, nunca foi senadora, nunca foi deputado federal, nunca foi deputado estadual. Que experiência política a cidadã tem? Deram um emprego para ela na Petrobras, tempo atrás? Problema político. Mas o que é que ela já administrou? Ela nunca administrou, desculpa. Pode me processar. Nem a casa dela, que ela nunca foi casada. Ela não tem experiência nenhuma. Experiência nenhuma. Então é isso que me entristece, às vezes, de uma pessoa que não tem experiência. Eu falo com meus cabelos brancos. Né, 65 anos de vida. Pessoa que não tem experiência, se entregar o país para uma sigla. Tudo bem, mas para uma pessoa que está numa sigla e que não tem experiência nenhuma. E vai vir mais coisa por aí. Não é só educação, não. Nós estamos vendo todos os dias na televisão. Ela se aquartelou lá no Palácio da Alvorada, ela dorme, vem, assina papel e volta. Ela não viaja para o exterior mais, ela não está viajando para o Brasil por causa das vaias. Então, vai vir mais coisa por aí. Isso porque tem só 5 meses de governo. E gente não pode ficar aqui calado. Que ela nunca votou em mim, nunca dependi de voto dela e do PT. E eu tenho que falar. É só isso.
Muito obrigado, vereador Mauro. Dando sequência, eu quero dar uma parte do vereador Gerry.
Serei breve. Olha, eu vejo o quadro do nosso país e vejo com muita preocupação. E fico até a imaginar onde é que está toda essa condição para aos nossos universitários, a educação de modo geral. Eu vejo o secretário de saúde aqui se esperneando para dar conta de gerir aquela secretaria. Eu vejo também o esforço do executivo no sentido de dar educação, né, para a nossa sociedade. Agora, vejo com muito, mas muito medo mesmo, o desfecho que está sendo concluído com toda essa problemática aí de Petrobras, de BNDES, a questão do próprio FIES, na universidade que eu estou estudando mesmo, nós temos alunos lá que vai ter que parar de estudar, porque confiou no FIES, estão lá apreensivos, porque foi tirado a condição que eles tinham, a única que eles tinham, né, para ter um curso superior. Lamentavelmente, quero parabenizar a Vossa Excelência pela fala, não estou aqui taxando partido nenhum, tá? Só estou vendo com muita preocupação, e essa casa de leis ela não pode ficar amordaçada. Temos que discutir o assunto mesmo. É assunto do povo brasileiro, povo anapolino.
Obrigado.
Muito obrigado,
vereador. Uma parte, vereador. Uma parte.
Já, vereador Mira. Eu quero só complementar, aproveitando o gancho da fala do vereador Gerri. E aí chega mais ou menos onde estou querendo chegar também. Um governo que está restringindo o verbo para a educação. Eu já estou preocupado com a situação que, inclusive, já é motivo de preocupação. Eu disse aqui várias vezes, presidente, às vezes algum outro vereador criticando o governo municipal, criticando o prefeito, quando, na verdade, eu dizia que o problema não é da administração municipal, e sim do governo federal. Eu estou dizendo com relação às obras da cidade. Eu diria para vocês que 80% ou 70% das obras do município são tudo com recurso do governo federal. E aí eu vou direto numa obra que eu tenho lutado com essa obra desde 2010. Como diz a expressão do pastor Vilmar Silvestre, sangue de Jesus tem poder. Desde 2010 eu estou brigando por essa obra, que é a construção do centro público de evento e artesanato na Vila Formosa. Que coisa difícil, gente. Agora, a medição foi feita, foi aprovada pela Caixa. Cadê o dinheiro para pagar a medição? O Tesouro não liberou até agora. Que dia que nós vamos terminar essa obra? Cento e poucos mil reais a medição. Portanto, nós temos que ter responsabilidade de começar a dividir o joio do trigo. Se a administração municipal está indo bem, e eu agradeço a Deus por isso, nas suas ações, o governo federal, que é parceiro partidário, está uma porcaria e não está conseguindo fazer absolutamente nada. Tá, o país está retrocedendo. Todas as conquistas que nós fizemos podem ir por água abaixo. Tem que tomar cuidado agora, antes de dar a ordem de serviço de uma obra, de ver se o dinheiro já está na conta. Não vamos, pelo amor de Deus, executivo, não vamos dar ordem de serviço para execução de obra que o dinheiro ainda não esteja na conta reservada para isso. Esse governo federal não é confiável. Ele deixa, às vezes, as pessoas numa situação de calamidade pública, de vergonha. Nós nos tornamos mentirosos, porque os moradores lá da Vila Formosa querem saber de prefeito, não querem saber de Dilma Rousseff, não querem saber de senador. Ela quer saber é que o vereador lá é o culpado. O culpado é o vereador que não faz nada. O culpado é o vereador que essa obra não anda. O culpado é o vereador que só quer ganhar o dinheiro do povo. E eu não vou carregar saco nas costas de ninguém.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador. Vereador, vereador, por gentileza, a vereadora Miriam pediu primeiro, e até por uma questão de respeito à área feminina, por gentileza. Seja breve, vereadora.
Obrigada, vereador, mas não é porque você é feminina, não, é questão de uma fila que anda, né?
É verdade.
Bom, vereador Jackson, quando o senhor estava falando sobre o FIES, eu tenho me preocupado já há muitos anos. Há uns 2, 3 anos atrás, é gritante a situação das universidades federais. E você vê o nosso jovem se multiplicando e você não vê. A vereadora Geli corrigiu, mas desculpa, eu não tenho visto o crescimento das universidades federais. A Universidade Federal de Goiás devia estar hoje 4 vezes o tamanho que ela está. E o que a gente vê é que ela está sendo sucateada. Exatamente. E vai abrindo novas universidades. E eu não discuti tanto isso porque existiu o FIES. O financiamento, escolas particulares, financiava o governo federal. Ele não construía, mas ele ajudava os nossos jovens a estudar e ter um curso superior. E agora, houve uma mudança no jogo andando. Ou seja, não foi anunciado antes da campanha, o ano passado foi tudo muito fácil, quem clicava no site estava financiado. E hoje, as pessoas que tiveram financiamento ano passado, muitos não conseguiram refazer o seu financiamento. Ah, não, aí eu vi a afirmação.
Quem tirou zero na prova do Enem em redação foi eliminado. Tudo bem, eu não vou discutir essas notas que tem, mas tinha que ter sido avisado. Isso, você não pode mudar a regra de um jogo andando. Tinha que ter sido avisado para os nossos alunos, aqueles universitários, se você tem Enem, se tirou zero na prova de redação, você não vai conseguir o financiamento, não preste vestibular. Mas mudou a regra e inventaram desculpas. Nós sabemos que isso são desculpas, na verdade. Não tenho dinheiro, devia ter sido avisado para a população para economizar, devia ter sido claro as coisas. Se você não tem dinheiro, dinheiro não se cria, não dá em árvore. Eu nunca descobri essa árvore até o dia de hoje.
Obrigado, vereador. Então,
mas aí, vereador, eu queria só falar uma outra coisa que Vossa Excelência está sabendo. Eu vou citar o nome, não vou citar o nome das faculdades, mas vai ter muita faculdade fechada. Sem o FIES, não consegue a sobrevivência. Eu sei de faculdade, aqui na cidade de Anápolis, que tem 20 milhões para receber do governo federal, e se não receber, não sabemos o que vai fazer. Obrigada.
Muito obrigada. Só dando sequência também, se passar para o vereador federal aí, eu falei aqui também, semana passada, que o Partido Socialista Brasileiro, o meu partido, entrou com ação contra o governo federal, fazendo com que o governo federal não retroagisse as regras do jogo. PSB ganhou na justiça no Supremo Tribunal Federal e o governo federal entrou com a liminar para derrubar a liminar que o PSB ganhou. Para você ver o tanto que o respeito à educação existe nesse governo federal. Uma parte ao vereador Frei Valdaí.
Obrigado, vereador, pela parte. É muito oportuno essa discussão que Vossa Excelência traz a esta casa, discutindo a questão da educação. Nós sabemos o quanto é difícil para se formar, qualquer curso que seja. O Brasil até que deu uma avançada, mas a partir desse momento em que o governo federal, que é o principal financiador de um sistema educacional, ele se coloca como alguém que não tem responsabilidade com a educação desse país e que ainda faz um marketing falso, um marketing que não é verdadeiro, dizendo que é uma pátria educadora, ele realmente não merece crédito. Mas, além da educação, vereador, nós temos aqui a questão da saúde. A saúde vem capengando durante 12 anos nesse país. Qualquer lugar que você vai, no país, nas capitais, nos principais hospitais deste país, nós sabemos que a saúde não vai bem. Né? As pessoas estão morrendo na fila, estão morrendo nos corredores. Então não é só a educação. Os trabalhadores estão perdendo seus direitos, né? Há poucos dias foi votado na Câmara Federal, nós sabemos disso, a questão trabalhista, né? É cada vez mais dificultando a vida dos trabalhadores. O governo tem maquiado as contas, as suas próprias contas, para dizer que está tudo bem, mostrando que não tem verdade naquilo que faz. A questão do aumento do desemprego, cada dia mais, as empresas fechando e anunciando desemprego, fechamento de várias indústrias, a inflação, nem se fala, aquela inflação que nós experimentamos há 15 anos atrás, ela está voltando agora, né, de uma forma galopante. Então, que governo é esse que se diz que está tudo bem, está tudo certo, mostra uma propaganda totalmente diferenciada da realidade. Então, às vezes que vai para a televisão, mostra uma coisa que você está percebendo que é mentira, você sabe que é mentira, e eles insistem dizendo que é verdade e fazem as pessoas acreditar que é verdade. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência. Obrigado. Por trazer esse assunto aqui para a gente estar discutindo sempre, que é a questão da educação, que é imprescindível, né, para a nossa cidade e para os nossos estudantes aqui do nosso município.
Obrigado, vereador. Eu, para fechar com chave de ouro, não podia ser diferente.
Uma parte, vereador.
Vereador, eu tenho 3 minutos. Se a senhora me prometer que a senhora vai ser rapidinha, eu concluo a parte da senhora, por gentileza. É porque, por causa do tempo. Eu quero fechar com chave de ouro essa minha fala hoje. Semana passada eu fiz uma fala aqui falando do absurdo aplicado pela CELG em Goiás. Aumentos exorbitantes na conta de energia, serviços de baixíssima qualidade, retirada do atendimento interpessoal nos shoppings e nos VaptVupts, que foi criado com o fim
de dar um atendimento mais humanizado e eficaz para a sociedade. E aí a CELG retira o atendimento dos VaptVupt, vereador Pastor Vilmar Silvestre, para, naquela ideia, né, de quanto pior, melhor, a CELG tirou. Eu encaminhei um requerimento para a CELG no dia 26/3, solicitando a poda de uma árvore, que não precisaria eu pedir, é obrigação deles podar todas as árvores que estão sobre fio de alta tensão, mas a árvore está lá até agora, com a população correndo risco, risco de vida, risco de queda de energia, risco de perder seus patrimônios, que é a sua televisão, seu ar-condicionado, sua geladeira, por falta de manutenção. Por quê? Porque todo serviço é feito na batuta de Goiânia. Pedir o retorno do atendimento aqui para Anápolis, porque tudo depende de Goiânia, como se Anápolis fosse uma currutela do estado de Goiás, como se Anápolis fosse um distrito de Goiás, como se Anápolis não contribuísse com o segundo maior PIB do estado para o estado de Goiás, como se Anápolis não fosse a terceira maior em população do estado de Goiás. E é assim que a CELG tem tratado a cidade de Anápolis. Então, eu quero aqui pedir os nobres pares que quiserem acompanhar o vereador Jackson Charles na proposta que eu fiz aqui. Vou repetir, estou em ação. Eu estou com a minha assessoria jurídica recolhendo as assinaturas necessárias, que eu vou entrar juntamente com o Ministério Público para reivindicar o Ministério Público providências a respeito do aumento abusivo aplicado nas contas de energia e, o mais importante, a falta de esclarecimentos lógicos destes ajustes. A população só espera. Vai aumentar. Quanto eu não sei. Quanto que será o aumento? É tudo assim, feito, vereador Veroy, na batuta da calada da noite, ao bel prazer da CELG ou da Anatel. E a população tem a obrigação de saber o que ela está pagando, quanto que ela vai pagar, qual o aumento. Pelo menos isso ela tem a obrigação de saber. E a CELG tem a obrigação de passar a população. Então, eu estou impetrando uma ação civil pública no Ministério Público contra a CELG, para que ela deixe, responda para a população esclarecimentos lógicos pelo aumento e também o porquê desse aumento, desse negócio de tarja vermelha, tarja amarela, tarja cor-de-rosa. É um negócio de tarja agora que virou um trem. Daqui um dia pode colocar a tarja preta, que o povo vai morrer tudo, sem energia, sem nada. Põe tarja preta logo. É melhor pôr tarja preta do que inventar esse negócio de tarja vermelha na conta. Então nós vamos entrar com ação no Ministério Público, e aquele vereador que quiser ombrar com o vereador Jackson, esteja comigo nessa luta, porque essa luta não é nossa, não é do vereador, é da população anapolina. Devo a palavra.
Também para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, canal 5, telespectador do canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. Quero saudar aqui nosso sargento Murilo, em nome dele, saudar todos os participantes da sessão do dia de hoje. Senhor presidente, vereador Jackson Charles, quero parabenizar a Vossa Excelência a respeito da CELG. Estive lá na CELG na última quinta-feira, quinta ou sexta, salvo engano, para questionar a respeito do aumento do consumo de energia elétrica. Lá tem uma tarifa vermelha, vereador, que está bem definido lá na sua própria conta, está dizendo que a cada 100 kW, R$ 3,00 a mais. Eu faço o desafio para todos os vereadores, todos os ouvintes aqui, todos os telespectadores ouvintes aqui que estão nos ouvindo essa tarde, para olhar lá e fazer uma regrinha de três simples. Eu fiz a minha conta, lá está em média, lá tem conta que está dando R$ 3,00, tem conta que está dando R$ 9,00, tem conta que está dando R$ 8,00 a cada 100 kWh. Então foi oportuno saber que Vossa Excelência vai estar fazendo isso aí, que eu vou estar sendo com Vossa Excelência. Porque isso é oportuno, porque isso aí já é uma ação, já estive lá na sexta-feira justamente para estar buscando esse resultado. Porque enquanto a gente fica aqui, às vezes com o braço cruzado, acontecem coisas que a gente poderia estar evitando. Então esse pensamento é importante e oportuno. Antes de entrar no assunto aqui, vamos entrar logo no assunto que a gente veio aqui essa tarde, foi a respeito de um serviço do Estado. A CELG hoje, ela nem é do Estado, nem é do Governo Federal ainda, ninguém sabe como que vai estar sendo ainda. Estive lá conversando, inclusive, com o João Feitosa, ele falou que é muito importante estar escrevendo para a gente fundamentar em relação à importância de estar colocando esse posto de atendimento na cidade de Anápolis. Ele tem todos os detalhes lá e mostra que depois que esse atendimento foi feito em Goiânia, atrapalhou e muito o bom andamento do serviço aqui na nossa cidade, não só na nossa cidade, vereador Jerry, na nossa cidade, quanto no entorno aqui da região, que fazia tudo parte aqui da nossa área aqui de Anápolis. Infelizmente, levou tudo para Goiânia. E hoje... Na parte do nosso vereador, Pedro Mariano.
É o centro de operação que funcionava na Rua 2, em Jundiaí, e que o povo hoje, se reclama lá em cima, lá em Goiânia, tem muita vez que cai na mesa que os caras não sabem onde é determinado lugar. E aqui agilizava. De modernizar a coisa, foi retrair o progresso na nossa cidade. Muito bem essa discussão. Agora a gente fica mais preocupado porque a partir de outubro vai privatizar a CELG totalmente, os 49%, parece, né? Esse centro de operação aí, foi uma luta aqui na outra legislatura. A gente tem que ser justo com as pessoas. O deputado Carlos Antônio também pegou essa bandeira. Na audiência nós tivemos com o governador Marconi Perillo. Lá foi um requerimento assinado por todos, reivindicando Dinamérica. Porque foi feita uma bela sede da CELG ali na Rua 2, pastor Ed. E onde funcionava o centro de operação, muita competência. Não chegava a 100%, mas 90% chegava de atendimento, né? Que era agilizado mais rápido, principalmente não o município de Anápolis, mas todas as regiões aqui, Ouro Verde, Campo Limpo, aqui mais perto, Nerópolis, Pirinópolis, certo? E aí foi para Goiânia e muitas vezes cai numa mesa de outro, e aí o pessoal daqui foi uns 8 funcionários, muitas vezes estão noutra mesa, que é lá de Jataí, de outro lado. Então, voltar a ser centro de operação aqui, quem ganha com isso é nós e a população, né? Que nós também é a população anapolina, né? Eu vou falar, obrigado, hein?
Uma parte, vereador.
Eu que agradeço.
Uma parte bem rápida, vereador, só para você não perder o raciocínio. Em primeiro lugar, se eu soubesse que a sua fala era essa, eu teria revertido a pauta de Vossa Excelência. Mas, no dia, em julho de 2013, um grupo de vereadores esteve na CELG para reivindicar essas questões. Nós apresentamos agora, semana passada, um requerimento para nós tentarmos novamente mais uma reunião com a nova direção da CELG para tratar exatamente dessas questões, que é o retorno do centro de operações, o retorno da assistência de podagem aqui na cidade de Anápolis, os investimentos novos para serem feitos para garantir a segurança da fornecimento de energia, principalmente na área industrial. Enfim, vários pontos foram alecados nesse requerimento. Esse requerimento está de posse da diretoria legislativa dessa casa, que está marcando com a direção da CELG uma reunião onde todos os vereadores, com certeza, estarão presentes para que nós possamos refazer e fortalecer o pedido que foi feito em 2013 e até agora não foi atendido. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. É isso aí, isso mostra.
Vereador, obrigado. Eu só gostaria de acrescentar que... Não é desligado, tem que ser alto, viu? Eu falo baixo. Que, na verdade, não vai haver... Desculpa, vereador Pedro Mariano. Não vai haver uma privatização, mas uma federalização da CELG. Ela já está caminhando para isso. Nós lutamos muito, Sargento Pereira. Eu creio que Vossa Senhoria acompanhou o mandato passado. Eu lutei. Até me chamaram de ignorante. Porque, o 0800 vai resolver tudo. Não, nós vamos tirar o plantão daqui e vai ficar melhor. Então, graças a Deus, eu não estava doida há 4 anos atrás, quando eu estava brigando para o plantão da CELG continuar aqui. Muitos outros companheiros que aqui estiveram também brigaram por isso. Infelizmente, nós não conseguimos. E nos afiançaram que seria muito melhor. Infelizmente, o serviço não é. E eu quero, sabe, eu acho que a tendência nossa sobre as tarjas, está falando com o vereador, as tarjas, na verdade, é fixada pela ANEEL. Amarela, vermelho, conforme o consumo de energia comprado pelo governo federal. E federalizando ela, eu quero ter a perspectiva que vai piorar, infelizmente, para nós.
Muito obrigado, vereadora Miriam. Agora eu vou estar entrando no assunto que me trouxe aqui nessa tarde, nessa tribuna. É a respeito do DETRAN, nosso presidente. No dia de ontem, tive a oportunidade, no dia de sábado, tive a oportunidade de acompanhar minha filha na retirada da carteira de habilitação. E é uma demanda que a gente tem cobrado bastante. Eu tenho um grande amigo meu lá que é instrutor de autoescola, o Vaz, foi soldado nosso da Força Aérea, e ele nos ajudou bastante na nossa campanha. Eu já busquei vários resultados em relação ao DETRAN. Toda vez que a gente busca essa solução para aquela problemática lá da banca de habilitação, o pessoal fala que vai estar buscando um novo DETRAN. E ontem a gente observa que a gente já está em quase 3 anos de trabalho aqui nessa Casa de Leis. A gente fica sempre preocupado, porque infelizmente a gente gostaria que o negócio andasse com mais rapidez. E o nosso tempo aqui está se exaurindo, está se acabando, e a gente não vê os resultados das nossas cobranças em relação, em modo geral, direcionado no DETRAN. E eu tomo uma atitude aí de estar buscando realmente uma solução para esse pessoal. Nós temos hoje média de 150, vereadora Miriam, vereador Gleio Martins, pessoas a cada quarta-feira e a cada sábado tirando carteira de habilitação. E naquele local não tem uma tenda para cobrir, para o pessoal ficar, se proteger do sol e da chuva. Não tem um banheiro químico para o pessoal precisar de fazer uma necessidade, inclusive, ainda mais no período de tanta grande tensão, o pessoal vai tirar a carteira de habilitação, vai ser submetido ao exame, todo mundo fica tenso. Não tem um local da pessoa, se caso passar mal, de ser socorrido. Então, não tem infraestrutura mínima. Não tem estrutura mínima. Mais ou menos 4 meses atrás, eu fui até o Ademir Marinho pedir para ver se ele poderia estar cedendo o estádio. Ele falou: vereador, que lá a gente já está fazendo uma parte grande, que é cedendo o local para o estado fazer tirar as habilitações. A partir do momento que a gente abre o estádio lá, alguém acontece alguma coisa lá, transfere o problema do estado para o município. Então eu entendi muito bem. E agora eu tentei ligar lá em Goiânia para o responsável, o coronel Vaz, para estar solicitando junto a ele para que possa dar uma estrutura básica. Uma coisa simples, nem que for uma tenda lá, deixar uma tenda o tempo todo lá perto daquelas escadas, uma vez, às vezes, colocar um banco, ou às vezes se não tiver um banco, só de colocar uma tenda ali perto daquela aquela calçada que eles ficam lá, já vai dar um conforto melhor, colocar um banheiro químico, para que possa dar uma qualidade de vida melhor para os nossos usuários da nossa cidade, porque o pessoal sofre, e sofre muito, fica o tempo todo, chega lá às 7 horas da manhã, e vai embora meio-dia, tem pessoas, vereador Ederson Lopes, no sol, se estiver chovendo, na chuva. Então, nós temos que cobrar, fizemos uma visita aqui para o nosso Major Ivan Furtado Figueiredo, uma pessoa que sumiu do DETRAN em janeiro, e tem feito um trabalho muito interessante. Então, perguntei para ele a respeito disso, ele me passou o telefone do coronel Vaz, tentei ligar para ele por 2 vezes, ele estava em reunião, mas nós iremos sim cobrar do DETRAN para que possa resolver essa problemática, porque é humilhante, é vexatório, tá? Construir, a nossa demanda é que possa construir um DETRAN decente para a nossa cidade. Fui até o DETRAN aqui agora, olhei lá, os caras tiram leite de pedra, a realidade é essa. As pessoas não têm condições mínimas de estar prestando um serviço de excelência. A internet lá, a internet parece internet de escada. Então, um negócio que tem que ter uma rapidez na transmissão da internet, é uma internet ruim. E tudo que pede, o diretor do DETRAN aqui fica sempre refém a Goiânia. Tudo depende de Goiânia. E o que eu quero pedir aqui nessa tarde aqui, que o pessoal de Goiânia possa olhar para o DETRAN de Anápolis, possa dar uma dignidade para os servidores aqui do DETRAN de Anápolis, para os servidores e para todos os usuários do nosso DETRAN. Cheguei lá, eu vi que o Major Figueiredo está fazendo uma gestão muito boa, andei conversando lá com os servidores e ele tem observado que com a gestão desse Major tem melhorado e muito o trabalho lá no DETRAN. Tá? Também conversei lá com os servidores, lá conversei com os usuários e ele me questionou também uma coisa bem interessante, que vai ser a terceirização da vistoria. Tá, essa terceirização começou em Goiânia a partir do dia 4 de maio. Começou um processo de terceirização. É um processo que em Minas Gerais a justiça já deu como improcedente essa cobrança, uma vez que quando você paga o valor para fazer a transferência, automaticamente já está incluso todo o serviço. Agora você transferir, terceirizar o serviço para o usuário pagar, eu acho no mínimo irresponsabilidade da gestão. Então, nós estamos agora encaminhando um ofício junto à Goiânia para que o governador possa dar um olhar especial em relação a esse tocante, porque em Minas Gerais já foi derrubado esse entendimento que o usuário tem que pagar mais uma tarifa em relação a isso aí. Vou dar uma parte do nosso vereador Vespa para a gente terminar de finalizar aqui.
Obrigado, caro colega. Obrigado. Eu gostaria de participar dessa fala também, porque hoje, à parte da manhã, eu passei muita raiva lá no Detran, tudo isso aí que Vossa Excelência está falando. A minha filha também está mexendo com o negócio de tirar a carteira lá, e é uma enrola danada e a coisa nunca fica pronta. Mas isso aí, a parte, paciência, ela tem tempo para mexer com isso. Mas eu vi lá várias reclamações a respeito da demora das entregas dos documentos. Eu vi um casal lá super preocupado, porque agora paga o documento do carro, vai entregar pelo correio, os dois trabalham fora, o correio vai lá entregar, não tem ninguém para receber, volta com o documento de volta, então aquela burocracia toda. Vi outras pessoas reclamando também a respeito de transferência. Você fazia a transferência, no mesmo dia você pagava e pegava o documento. Agora está gastando média de 8, 10, 15 dias. Então eu fico preocupado com as coisas públicas, porque na evolução que nós estamos aí na questão de informática, e as coisas públicas fazem o contrário. Então a sociedade, de uma certa forma, evolui e as coisas públicas retraem, aumenta a burocracia, aumenta a demora. Nós precisamos de coisas rápidas. Agora, essa nova mudança aí foi uma catástrofe para os consumidores. Então tudo lá agora é demorado. Pegando um trecho aí, Vossa Excelência falou a respeito da CELG. Eu também participei naquela época da questão de tirar o posto de atendimento aqui. Nós participei daquela comissão que foi em Goiânia também, e eles trabalham só com a teoria. Chama a gente lá para dentro dos gabinetes, vai mostrar lá nos computadores aquela facilidade. Fica querendo embromar a gente. Então, acho que nós, a cidade de Anápolis, nós precisamos tomar uma posição, porque o pessoal está nos fazendo de otário. Chega a época da campanha, você vê candidatos aí fazendo teatro, chorando, morre de amor pela cidade. A hora que passa a eleição é dessa forma que nós somos tratados. Vira as costas para nós e é só perseguição, só coisa difícil. Então acho que está na hora dessa casa de lei tomar uma atitude e vamos botar quente. Se não tiver jeito, vamos no Ministério Público, vamos fazer alguma coisa. Estou aí com Vossa Excelência no que for, no que der e vier aí. Obrigado, eu vou falar.
Eu vou dar só uma parte para o vereador Sargento Alberto. Depois a gente vai finalizar. Infelizmente, passou o Vimar, o doutor Heber, não vai dar tempo, porque falta só 5 minutos. Um minutinho, meu querido.
Ô, vereador, o senhor foi muito feliz nas colocações, trazendo essa discussão. Eu já tenho acompanhado várias situações no Ciretran Polo de Anápolis. Houve ali a intervenção, houve auditoria, o Major Figueiredo foi indicado para vir levantar todas as situações ali que estavam ocorrendo. Eu não sei no que deu, até porque não cabe a nós nesse momento, porque não... Ainda não tinha chegado as demandas, né, das discussões. Bem, porém, ainda temos a dificuldade. Veículos são apreendidos em virtude do atraso, talvez seja justamente do atraso também na entrega de documentação. O veículo está rodando, ele é abordado por um agente de trânsito ou policial militar, o veículo é recolhido para o pátio, que hoje é terceirizado, e para essa pessoa buscar o seu veículo, o seu bem de volta, ele necessita de apresentar a documentação. Porém, não há uma rapidez nessa entrega lá, gerando custo ao cidadão, custo ao proprietário, e o bem é dele. Então, é o seguinte, poderia haver uma rapidez nisso aí. O major, na oportunidade, pediu que eu não ainda aguardasse uma semana. Essa semana já passou muito tempo. Eu não toquei no assunto, mas ele está vindo agora à tona aqui. A informação que eu tive, que todos os órgãos disse direcionado à fiscalização de trânsito, à Polícia Federal, à Rodoviária Federal, desculpa, Polícia Militar, os demais órgãos municipais, está ali o entendimento.
que o veículo tem hoje um sistema. Você jogando o sistema, você sabe se está atrasado ou não. Poderia haver uma liberação, mas essa situação está demandando um tempo maior, o desgaste está vindo, as pessoas estão sendo oneradas. Eu gostaria, sim, de participar no momento da discussão mais a fundo nesse quesito lá de documentações e expedição de documentação. Devolvo a palavra.
Vereador, é
possível. Obrigado. Infelizmente, eu não vou poder dar parte para ninguém, porque o tempo já está finalizando. Então, nós temos esse posicionamento, nós iremos, sim, cobrar, ou via Ministério Público, ou via ofício, via requerimento, via qualquer coisa que seja legal, para nós buscarmos um olhar especial para o nosso Cidetran, para o nosso Detran da cidade de Anápolis. Estive falando lá com inúmeras pessoas, vamos discutir, até mesmo através do Ministério Público, para estar tirando essa terceirização da vistoria. Não é justo o usuário ser, já paga o valor para estar recebendo o documento, sua transferência, ainda pagar mais R$117,66, ao meu ver, é muito caro. Eu acredito que pode deixar esse serviço, porque tem muita gente que gostaria de ter um horário específico. Hoje nós temos um trabalho muito interessante dos despachantes, mas qualquer pessoa que quiser fazer o trabalho sem o trabalho despachante, ele tem um direito. Poderia abrir, sim, essa terceirização, mas que não seja obrigatório para aquele usuário que tem tempo, tem disponibilidade, e ele mesmo quiser fazer a vistoria do Detran, que ele tenha condições de tirar esse valor dele. Então, acredito que é importante esse serviço, mas que não seja obrigatório, que o contribuinte não tenha mais uma coisa para se pagar no nosso município, no nosso estado, que, no caso, é a demanda do Detran. Nós estávamos questionando lá, nós também vamos cobrar do Detran de Goiânia para que possa dar infraestrutura. Estava conversando com os colegas lá, as cadeiras, não tem lugar do pessoal sentar a contento, não tem, os computadores já socateados, as cadeiras, mesas velhas, não tem infraestrutura. Então, nós vamos cobrar também essa infraestrutura. E em relação aos documentos, o Sargento Alberto foi muito feliz. Tem documentos que desde janeiro, vereador Sargento Alberto, desde janeiro a pessoa não fez pagou o documento e até hoje não recebeu da residência dele. Fez a transferência do seu veículo, vendeu o veículo e até então não conseguiu fazer a sua transferência. Foi feito, Vossa Excelência falou que estava tendo um processo de fraude dentro do Detran e foi uma determinação do Estado para que todos os documentos fossem emitidos junto à Goiânia. Mas eu acredito que essa ação não foi uma ação feliz, porque quem está pagando o preço de tudo isso aí é o usuário. Antigamente você ia lá no VaptVupt, pagava o documento e o documento já era retirado imediatamente. Então, todos nós somos homens públicos, nós somos servidores, cada um tem que ficar responsável pelo seu trabalho. Não sei, hoje nós estamos com a tecnologia avançada, enumera esses documentos. Se extraviou, cancela na hora. Nós temos condições de investir para que não fique um processo retrógrado. Nós temos que evoluir e prestarmos um bom serviço para a nossa comunidade. É isso que eu espero. Espero que o Detran Goiás possa ter um olhar especial para a nossa cidade. Que os nossos usuários, nossos munícipes merecem sim um trabalho de qualidade. É isso que, até isso, devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. Só gostaria de salientar aqui com relação ao que foi falado a respeito da CELG. Nós estamos aí na iminência de um possível racionamento. E para aqueles que não sabem, nós temos uma usina termoelétrica aqui em Anápolis, instalada lá no DAE, e que está funcionando a todo vapor, literalmente a todo vapor. Então, essa questão da energia elétrica tem que ser bem conversada, realmente. Sem mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito ao vereador Jackson Charles que faça a conferência do quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Lisier José Borges, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton Filho, vereadora Miriam Garcia, vereadora Geli Sanches, professora e doutora Geli Sanches, por gentileza, vereadora, no seu assento. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Sargento Pereira, vereador Vespa, vereador Heber, vereador Sargento Pereira, vereador Marrula,
Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. É, antes de iniciar a votação dos requerimentos e projetos, gostaria de lembrar mais uma vez que amanhã praticamente teremos apenas ordem do dia, sem as comunicações, sem o grande expediente, somente ordem do dia para estudo, votação dos projetos. E passou aqui um requerimento solicitando também a votação em separado de alguns, de pelo menos um item que está inserido aí no nosso novo regimento interno. Eu digo que não seria necessário isso aí, porque todas as questões que forem pontuadas, merecerem destaque, serão votadas em separado naturalmente. Então, a ideia é que seja uma questão bastante democrática. Nós não estamos aqui, apesar de que esse trabalho está sendo elaborado há 2 anos, né, e nós queremos ainda um procedimento de votação, quer dizer, todos poderiam ter pontuado, eu pontuei várias coisas para ser inserida nesse regimento interno, esteve aí nas comissões por vários meses, então agora é momento de nós finalizarmos esse processo com a votação bastante democrática, e é assim que espero que seja o nosso procedimento amanhã. Com a palavra, vereador Ederson, para a leitura de requerimentos e projetos.
Senhor presidente, ainda em tempo, tem aqui um comunicado do gabinete do vereador Eli Rosa, comunicando a sua ausência na sessão de hoje em motivos de viagem para o bem da comunidade. Projeto em primeira votação de autoria do prefeito municipal, que acresce o parágrafo 13 ao artigo 26 da Lei Complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, e dá outras providências.
Primeira votação, presidente?
Exatamente.
O autor não está presente no plenário.
O projeto em primeira votação, eu gostaria que o secretário fizesse a leitura. O vereador secretário Edson Lopes lê a essência, o conteúdo aqui do projeto.
Então, fica alterado o artigo. Acresce o parágrafo 13 ao artigo 26 da Lei Complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, que fica da seguinte forma. Fica instituído o adicional de Educação para o Trânsito, AET, no percentual de 10% sobre o vencimento base, para os ocupantes do cargo de fiscal de trânsito, no exercício de suas funções, de acordo com o anexo 4º da Lei Complementar número 212, de 2009, e lotados no âmbito da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes. Então, senhor presidente, está acrescentando esse parágrafo à lei.
Feitos os esclarecimentos, o projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto foi dado entrada aqui pelo senhor prefeito municipal, passou na CCJ, onde teve parecer favorável, e ele foi para a Constituição de Finanças. E nessa comissão nós tivemos um amplo debate, inclusive com os fiscais. Vereador Mauro foi designado como relator e chamou para uma reunião os nossos aí fiscais de trânsito, chamados amarelinhos, e tivemos uma ampla discussão com eles, em que eles mostravam várias preocupações, mas ficaram satisfeitos com a colocação e com a forma como o projeto foi apresentado. Apesar de mostrarem algumas preocupações, porque eles estão ainda com uma pendência judicial, quanto à participação não deles dentro da Lei 212. Mas na reunião que nós tivemos, a última reunião, que encaminhamos o parecer favorável da Comissão de Finanças, eles também ficaram mostraram que estariam satisfeitos com essa demanda, com essa forma que foi encaminhado o projeto para essa casa. Acreditamos, senhor presidente, que é muito importante essa gratificação com relação à educação de trânsito. E achamos que o número de fiscais e que eles devem estar mesmo no trânsito, no sentido de educação. Há vários projetos nessa casa, um da vereadora Miriam, falando a respeito aí do estacionamento de idosos, estacionamento de deficientes, e achamos que deve sim ter uma ampla, ter um amplo educação de trânsito na nossa cidade, e sem dúvida nenhuma esses fiscais merecem receber essa gratificação para que eles possam aprimorar e trazer uma educação de trânsito ainda melhor no nosso município. Por isso manifestamos favorável diante da reunião que tivemos com os fiscais e diante da Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós estamos encaminhando o nosso voto favoravelmente a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda na discussão do projeto, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, como a nobre vereadora Geli disse aí, ela é presidente dessa comissão e eu fui o relator desse projeto. Eu procurei aprofundar que trânsito hoje não é fácil discutir neste país. Ainda mais eu que sou leigo no assunto, eu não entendo muito bem de trânsito. Procurando a turma do CMTT, procurei dialogar com eles, vereador Wendes. Chamei eles aqui na comissão, conversando com eles demoradamente. Sargento Alberto está aí também, teve a sua participação muito boa nessa comissão. E nós entendemos naquele momento, senhor presidente, que o caminho era esse mesmo. Satisfazer o desejo dos agentes de trânsito, chamado amarelinho. Então, é o que a vereadora disse aí. O que ela disse aí, eu endosso todas as palavras que ela falou, sem tirar uma vírgula. Eu acho que é por aí o caminho. Que não é que eu sou mais, o que mais bateu no CMTT nesta casa aí, foi o vereador Mauro. Sempre criticando, talvez crítica construtiva ou negativa. Mas eu não ia aprofundar num projeto, ser relator de um projeto, se não chamasse alguém que era da área e entendesse profundamente do trânsito. Então, a vereadora, a presidenta da comissão, está de parabéns. É lógico que eu vou votar com a comissão.
Ainda na discussão, vereador Ger.
Senhor presidente, como a vereadora Geli bem disse, nós tivemos uma ampla discussão com relação ao CMTT e a esse projeto. Entendo que realmente são merecedores, né, desse aumento, até para incentivá-los, ainda mais, né, fazer o trabalho que já é de responsabilidade deles. Agora, eu quero aqui fazer um apelo para o nosso prefeito, para que mande para essa casa aqui, né, um projeto para aumentar, que aí é oriundo dele, né, esse projeto é de sua responsabilidade, para que aumente o efetivo do CMTT. Porque não adianta só fazer esse aumento na remuneração. É preciso aumentar o quantitativo aí de pessoas para auxiliar no trânsito. Que uma vez, se nós tivermos aí um serviço mais eficaz por parte do CMTT, certamente a Polícia Militar terá mais tempo para fazer suas patrulhas e, consequentemente, nos dar aí uma segurança de qualidade. Só para o senhor ter uma ideia, às vezes é obrigado a retirar das ruas da sua rotina, né, do patrulhamento, até 3 viaturas, talvez por um simples acidente de trânsito ou por alguma confusão ali, né, que diz respeito ao CMTT, e a Polícia Militar é que tem que estar dando esse suporte. Então a gente pede, faz um apelo aí, né, para que se crie aí um concurso para aumentar esse efetivo do CMTT. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Sargento Alberto, na discussão do projeto.
Presidente, eu não poderia deixar também de mencionar algumas palavras. Nós tivemos, substituindo a oportunidade, o vereador Gleimo, CCJ, na verdade, participando no momento, porque houve a necessidade, e porque ali estavam os agentes de trânsito, trazendo ao nosso conhecimento o projeto em si,
a preocupação que eles tinham, né, através do órgão que eles servem, a CMTT, a preocupação de uma perca, e de não assegurar e que eles também fossem contemplados. Então, nós vemos com grande satisfação o entendimento por parte da administração, através do prefeito, encaminhar e recepcionar a seguridade a eles. E no momento, o vereador Mauro foi muito feliz, que o qual os convidou, e a gente teve a humildade, teve a satisfação de ouvi-los, né? E no momento chegamos a um denominador. A nossa preocupação seria evitar uma perca futura, né? O entendimento diferenciado futuramente. Mas naquele momento ali foi-se feita uma discussão muito sadia e entrou-se num acordo que isso seria, contemplaria o grupo. E então foi, de alguma forma, foi benéfico. Eu acredito que isso os deixou mais tranquilo. E vou contemplar aqui também, ou dar uma ênfase na fala do nosso vereador Gerri, quando ele fala da necessidade do aumento do efetivo. Mas vê que a cidade é grande, o porte dela já necessita dessa implementação. E muitas das vezes nós não temos eles aí, como tínhamos anteriormente. Eles davam suporte às intervenções que eram feitas em vários locais da cidade, e hoje você quase não os vê. Não sei se administrativamente estão deslocando para outros fins, mas a cidade, é claro, ela clama esse fiscal do trânsito, o que regula, né, as nossas vias aí. Ali estão ali para orientar, não só para punir, mas orientar. Eu acredito, então, que é o momento também de repensar esse aumento desse efetivo. E justamente, nós estamos aqui reconhecendo o trabalho que é realizado pelos mesmos. É isso que eu queria deixar registrado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. E não temos a menor dúvida de que a educação do trânsito é necessária. Nesse final de semana nós tivemos alguns acidentes aí com vítimas fatais. Inclusive nas proximidades ali do João Luiz de Oliveira, na proximidade da minha residência, um acidente violentíssimo. Né? Violentíssimo, que com perda de vida, uma situação assim, até estranha, né? A violência dentro da cidade, né? um impacto tão forte como aquele, destruindo um veículo da maneira que destruiu, mas o menor foi bem mais prejudicado. Mas, então, quer dizer, isso aí exatamente faltou, exatamente isso que nós estamos falando aqui, educação para o trânsito. Ainda na discussão do projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, eu apenas quero também registrar que reconheço a importância do adicional, e quando o seu nascedor, da sua formulação e discussão, eu tive a oportunidade, inclusive, de discutir com o Hélio, agente de trânsito, que é um dos líderes dos fiscais, e que, de fato, demonstrou a necessidade e a viabilidade de se implantar, até porque, realmente, todo fiscal acaba tendo um cunho pedagógico e de orientação também na questão do trânsito. E nós precisamos também pensar em ter uma remuneração melhor para os fiscais, para que possamos proporcionar uma motivação a mais para que nos próximos concursos seja um cargo que tenha realmente a procura aí para o seu provimento. Haja vista que nós temos uma defasagem no quantitativo de fiscais e certamente a administração deve estar se preparando para fazer um concurso de forma a ampliar o quadro de fiscais de trânsito, o que certamente é necessário. Uma cidade de mais de 200 mil veículos, hoje nós temos praticamente 40 fiscais na ativa. E o número estimulado aí, mais eficiente, é que seja pelo menos um fiscal a cada 1000 veículos. Portanto, nada mais justo que incrementar a remuneração, de forma que eles possam ser, de fato, reconhecidos e ter um incentivo a mais para a carreira. E certamente, nós que vivemos uma situação de trânsito complicada, em que PES tenha reconhecer que a CMTT tenha praticado as intervenções, inclusive atendendo a muitos requerimentos dessa casa, mas é verdade que a mobilidade urbana, a questão do tráfego dos veículos, é sem dúvida um grande gargalo da nossa cidade. E essa também é uma ferramenta, poder dar aos responsáveis pela coordenação, pela ordem no trânsito, um estímulo maior para o exercício do seu labor diário. E certamente os fiscais de trânsito faz jus a esse benefício. Meu voto é favorável também. Devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, dar os parabéns ao nosso prefeito, que tem tentado, em todas as categorias da prefeitura, dar sempre um aumento e sempre ajudar os nossos profissionais, né? Principalmente o pessoal dos amarelinhos, que precisava desse reajuste. Não é tudo que eles precisam, mas pelo menos vai ajudando um pouco cada um. Então, o nosso prefeito João Gomes tem prezado por isso aí, ajudar todas as áreas. Poucos dias agora foi a área da saúde, agora a área da fiscalização no CPTT. Então, está de parabéns. Que a gente possa, mais breve possível, criar a Guarda Municipal, que já é lei no município, que a gente possa fazer o concurso para a Guarda Municipal, juntamente com o CPTT, que possa reforçar mais a segurança na cidade de Anápolis. Parabéns aos nossos amarelinhos, que eles possam aproveitar bem e possa desenvolver um serviço bem melhor na cidade de Anápolis. Obrigado.
Eu tinha, presidente.
Ainda na discussão, vereador Vilmar Silvestre.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu gostaria de parabenizar também o senhor prefeito por este projeto. Eu fui o relator na CCJ desse projeto. Na verdade, nós sabemos que o anseio, o desejo dos trabalhadores fiscais do CNTT, é claro que é um índice maior. Mas, no momento, é o índice que a prefeitura, né, tem condições de liberar e, com certeza, como eu já disse, não era o esperado, mas, com certeza, eles estão satisfeitos. Esperamos que realmente possa contribuir, né, com o desempenho do trabalho deles, que é tão importante no nosso trânsito. Lamentamos, senhor presidente, o que o senhor acabou de dizer do acidente que houve ontem. Né, foram loucura, aquilo ali é um negócio inexplicável, não tem como explicar aquilo ali, a não ser uma grande imprudência. Lamentamos profundamente. Parabéns, amarelinhos, pelo reconhecimento do senhor prefeito.
Ainda na discussão, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar o prefeito por ter mandado para essa Casa de Leis esse projeto que, ao meu ver, é muito importante, porque todo projeto que valoriza o servidor público tem o voto do vereador Sargento Pereira, porque a melhor maneira de estar valorizando o servidor é aumentando a qualidade de vida dele no salário. E, em contrapartida, eu gostaria de pedir para todos os fiscais para que possam trabalhar com mais afinco, com mais dedicação, que a nossa cidade está precisando. E aproveitar e cobrar do prefeito para que ele possa mandar para essa Casa de Leis o mais rápido possível a incorporação da produtividade do pessoal da Vigilância Sanitária. Já pedi isso aí várias vezes, nosso presidente, Vossa Excelência, já pediu também, e os fiscais me ligaram semana passada pedindo o que vai acontecer, uma coisa que já é de lei, já é sabido que tem o direito. Então gostaria de pedir para o prefeito para que possa mandar para essa Casa de Leis. Se tiver algum outro detalhe que tem que ser feito, que faça posteriormente, ou que faça, que tiver alguma intervenção na Vigilância Sanitária, que se faça rápido. Então, eu gostaria de pedir para o nosso prefeito e pedir também para o prefeito para aumentar, para fazer um concurso público para essa área. Porque todos nós sabemos que o nosso município está tendo um número muito pequeno de fiscais de trânsito. Praticamente é menos de 40 pessoas para fiscalizar uma cidade que tem 400 mil pessoas, mais de quase 300 mil veículos na nossa cidade. Então nós temos que cobrar urgentemente para que o prefeito possa abrir um concurso, para que nós tenhamos uma fiscalização decente e produtiva, porque 40 pessoas é humanamente impossível. Por mais que os meninos se dediquem, façam um trabalho árduo, um trabalho presente, um trabalho bom, mas não tem jeito, é enxugar gelo. Então nós temos que trabalhar e buscar resolver o problema na ferida, que é o quê? O concurso público. Então eu voto a favor e peço para que cada servidor do município possa fazer jus a cada salário recebido, porque a população merece e necessita ter um serviço de qualidade para a nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
O projeto número 47/2015 está em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Senhor presidente, também em primeira votação, projeto do vereador Sargento Pereira Júnior, que institui a Semana Municipal do Ciclismo no calendário municipal de Anápolis e dá outras providências.
Projeto em primeira votação. Está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discussão, o autor do projeto.
Presidente, muito obrigado aí. É, fiquei feliz de ter passado o projeto em todas as comissões. Gostaria de pedir o voto para todos os pares. Esse projeto é muito importante porque na cidade de Anápolis nós temos um grande número de adeptos ao ciclismo, muito grande. Doutor, o pastor Vimar Silvestre é um ciclista, vereador Glei Martins, vereador Marrula. Então, tem um vereador Edson Lopes que é ciclista não praticante. Então, e na nossa cidade de Anápolis nós temos uma qualidade muito grande, porque nós temos pessoas que gostam do esporte, que se dedica sem receber um centavo. Vou citar o exemplo do Clube Anapolino de Ciclismo. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, o Daniel da Performance Bike nos procurou, hoje ele é o atual presidente do Clube de Ciclismo, pedindo para que a gente pudesse fazer o meio de campo entre a prefeitura, para que nós pudéssemos abrir uma pista de mountain bike lá no Parque da Cidade, vereador Marrula. Naquela ocasião, falei com o Francisco Rosa, mostrei para ele a importância de nós fazermos uma pista de mountain bike no Parque da Cidade. Ele foi sensível e autorizou com que o Clube de Ciclismo pudesse fazer essa pista. Hoje, essa pista já é sucesso. Muitos praticantes, o Parque da Cidade deu uma outra vida. Tem todo final de semana, durante a semana, inúmeras pessoas na prática do XCO, que no caso que é uma pista de obstáculos. Então isso foi muito salutar, deu uma nova vida para a cidade. E esse projeto é uma demanda que esse grupo nos procurou, para que nós tivéssemos uma semana, para que nós possamos fazer eventos, para que a prefeitura pudesse apoiar esse clube, todas as pessoas da cidade, para que nós possamos fazer uma semana, para fazer com que as pessoas pudesse trocar o veículo pela bicicleta. Com isso, nós vamos discutir a respeito das ciclovias, que vai ser de grande importância para o nosso município, fazer com que incentive o esporte do ciclismo, para que nós possamos trazer pessoas para andar de bicicleta. Imagina, vereador Pedro Mariano, você deixar seu carro e poder vir trabalhar de bicicleta. Vamos cobrar do executivo para que nós possamos aumentar o número de ciclovias no nosso município. E também, na oportunidade, gostaria de pedir ao nosso secretário Leonardo Viana para que possa fazer uma revitalização na ciclovia da Avenida Brasil, porque tem vários pontos da ciclovia da Avenida Brasil que está danificado. Então, gostaria, na oportunidade, de estar solicitando e pedindo para todos os pares para que possa votar a favor, para que possa ter a Semana Municipal do Ciclismo na cidade de Anápolis. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra também na discussão do projeto, o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar a Vossa Excelência por 2 motivos. Primeiro, o projeto, que é muito bom, educativo. Gostei, eu acho que nós vamos dar uma resposta ao trânsito, né? Ajudar um pouco o trânsito de Anápolis, né? E o segundo, que é parabenizar a Vossa Excelência, parece que com o senhor não tem discriminação, não. O senhor protocolou dia 3/3/2015, dentro de 60 dias, nós estamos aqui aprovando ele para direcionar. E, infelizmente, eu não sei quem, mas eu acho que vou tomar outras medidas cabíveis, porque o meu projeto não aparece aqui no plenário para ser discutido e votado. O plenário é soberano. Agora que tem colega com ciúme, brincadeira. Homem ter ciúme de outro é brincadeira. A gente tem que ter ciúme é de mulher e da mulher da gente. Devolvo a palavra e voto a favor. Parabéns, Pereira.
Ainda na discussão do projeto, pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu gostaria, na CJ nós analisamos esse projeto, quero parabenizar o sargento Pereira pela propositura, e como ele disse, eu sou um pedalista, não é? E na verdade, a criação deste local apropriado para o ciclismo vai ser muito interessante. Quando eu faço as minhas pedaladas aí, Jackson Charles, eu faço nas BRs, porque eu ando na contramão, porque eu vejo quem é que está vindo, porque na verdade o ciclista não é respeitado no trânsito. É um negócio muito complicado. Sempre que, é claro, eu estou indo para fazer a pedalada, nas ruas onde tem o pare, o motorista não para para ciclista. Então o ciclista é desrespeitado no trânsito. Eu quero parabenizar o Pereira por esse projeto, Pereira, e vamos realmente torcer para que seja criada, aprovado pelo prefeito, a criação, né, do ciclismo, da pista de ciclismo. Vai ser muito interessante para nós que gostamos de pedalar. Aos meus 59 anos, ainda pedalo 30, 40 quilômetros. Né? Enfim, mas a Avenida Brasil tem pedestre que anda carregando, arrastando cachorro também. É complicado, tem que ter um local especial para isso. Parabéns, devolvo a palavra.
Ainda na discussão do projeto, vereador Gleibo Martins.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o sargento Pereira, que esse projeto eu tive o prazer de relatar ele também. É um projeto que, com certeza, a gente vê não só em Anápolis, mas em diversas cidades, a questão do ciclismo. As pessoas tá sendo adeptas dessa modalidade, andar de bicicleta, principalmente à noite. Então, Anápolis não pode ficar de fora dessa situação também. Parabenizo o vereador Sargento Pereira, o vereador Sargento, o pastor Vilmar Silvestre também anda. A vez que eu fui andar, vereador Edson, foi 30 quilômetros da primeira vez, quase que eu não consegui chegar em casa, mas da primeira vez que eu fui andar. Mas, não, foi esses dias agora, eu até parei na casa do pastor Vilmar Silvestre para beber água lá, que estava não conseguindo chegar em casa. Ele queria me levar de caminhonete, eu falei, não, vou chegar pedalando, pode deixar. Então, parabenizo o Sargento Pereira. Eu tenho uma turma de amigos também que anda de bicicleta, o pessoal lá da Bethesda, da Igreja Bethesda, o Helder, o Silvério, o pastor Anivaldo, eles estão sempre andando de bicicleta, já me convidaram para ir, eu estou esperando pegar um preparo para não passar vergonha com eles, porque eles andam muito espaço muito grande, mas com certeza eu vou pegar um preparo, estarei andando com eles. Parabenizo e voto favorável ao projeto.
Sem mais... Inscrito para a discussão do projeto. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, projeto em primeira e única votação que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão anapolino ao senhor Dircinei Vieira Ladeira, Ney Ladeira, e determina outras providências.
O processo número 29/2015 está em discussão. Vereador Jé,
quórum qualificado.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discussão, o autor da propositura, Jackson Charles.
Discutindo também, presidente.
Obrigado, presidente. Hoje, na verdade, eu me sinto honrado de poder estar apresentando essa propositura que homenageia o meu amigo Dircinei Vieira Ladeira. Ele não gosta de ser chamado de Dircinei, não. O nome dele é Ney Ladeira. Nada mais, nada menos do que ele que defendia as cores da Associação Atlética Anapolina. Depois do Ney, outro 10, ou melhor, eu não tenho visto no Brasil um 10 com a categoria, com a personalidade e o caráter do Ney, tanto dentro quanto fora de campo. O Ney... Ele foi juniores do Palmeiras, ele foi participante 20 brasileira, foi titular da seleção sub-20, disputou o Sul-Americano no Chile, foi campeão no Chile pelo Sul-Americano, pela seleção, e também do torneio de Toulon na França. Jogou no Náutico, Recife, no Curitiba, no Paraná, no Goiás, no Esporte Clube, no Anápolis, arquirrival da Anapolina, Futebol Clube, e na Associação Atlética Anapolina, onde ficou até no ano de 1991. A década de 80 e de 90 foi a década em que o futebol anapolino realmente fez com que o futebol goiano se tornasse e se ultrapassasse as fronteiras do estado de Goiás. E até hoje, os vídeos, eu encaminhei para os vereadores da semana passada, um vídeo...
onde constava várias jogadas, o estádio totalmente lotado, Jonas Duarte, e a alegria que aquele espetáculo oferecia, e trazendo no camisa 10 da Napolina o Ney Ladeira. Na verdade, depois de se tornar, de ter parado o futebol, o Ney continuou morando em Anápolis. Mora em Anápolis, até hoje é vizinho do nosso presidente, que talvez ele não saiba, mas ele mora no Jardim Ana Paula. E o Ney, hoje, ele também tem um trabalho no esporte, juntamente com o Fernandinho, na NET, no Canal 5. Também trabalha na Rádio Brasil Central, em Goiânia, mas vai e vem todos os dias de Goiânia para Anápolis, porque constituiu família aqui, é uma pessoa que tem um trâmite muito especial aqui em Anápolis, enfim, é uma pessoa que eu tenho a grata satisfação de poder estar oferecendo aqui essa homenagem, talvez uma homenagem que já deveria ser dada há anos luz atrás, mas que agora nós estamos tendo a oportunidade de condecorar um dos maiores 10 craques que a Anapolina já teve nos últimos anos, o Ney Ladeira. Devolvo a palavra, presidente.
Como diz um nobre colega, decano dessa casa, como meu nome foi citado, também vou discutir o projeto. De fato, Ney Ladeira fez parte do momento mais bonito da nossa Anapolina. Naquele período, nós tínhamos um time formidável, vários outros, mas Ney Ladeira realmente era o camisa 10, aquele que distribuía e distribuía bem. E eu ainda tive a oportunidade, depois dele parar, jogar algumas partidas onde pude constatar, ao vivo e a cores, na proximidade, a qualidade do futebol daquele senhor, que continuou mandando. Obviamente era futebol society, mas a qualidade permanecia presente. Realmente, o senhor está de parabéns com essa homenagem, o vereador Jackson. Ainda na discussão do projeto, pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar o vereador Jackson por esta propositura, Jackson. Vereador Jackson Charles, quero parabenizar a Vossa Excelência pela propositura. Eu gostaria muito de ser o propositor desse projeto, né, desta homenagem, desse reconhecimento. Pelo que ele representa e representou na nossa cidade, pelo Brasil inteiro. Eu, sinceridade, eu pensava que ele já tinha esse título, até porque, né, o que ele representou a nossa cidade pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil. É merecedor. Ney Ladeira é uma pessoa excepcional, né, e eu parabenizo Vossa Excelência para isso. Obrigado, presidente.
Também, vereador Jerry.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o Jackson Charles, o vereador Jackson Charles, por essa propositura e dizer que nós temos que fazer homenagens enquanto a pessoa está entre a gente, está entre nós. Né? E é por isso mesmo que eu estou falando, vereador. Nós temos que fazer, porque geralmente a maioria das homenagens é depois que a pessoa morre. E eu prestei uma homenagem aqui a um ilustre da nossa cidade, que é o vereador hoje que está destacando, né, no Corinthians, o Luciano, e estou aqui parabenizando Vossa Excelência, vereador Jackson Charles, por estar lembrando desse atleta que realmente somou muito para o nosso município, para o futebol, para o esporte da nossa cidade. E é isso mesmo, nós temos que homenagear, buscar homenagear os nossos ilustres, as pessoas que realmente somam para o nosso município. Eu já falei isso aqui, mas volto a repetir. São tantas ruas com nome de estrangeiros, né? São tantas homenagens que prestamos aí a pessoas que talvez nunca passou pela nossa cidade. Por que não homenagear uma pessoa dessa que realmente destacou, que levou o nome do nosso município Brasil afora? Muito obrigado, mais uma vez parabéns pela essa propositura. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu também me recordo aqui, vereador Jacques, eu sou torcedor do Anápolis Futebol Clube, mas já prestigiei muitos jogos da Anapolina e também não é diferente reconhecer a habilidade
e que realmente o Ney Nadeira era o verdadeiro craque. Eu me lembro que eu achava ele muito semelhante, a atuação dele ao do Sócrates. Um mago, esguio e habilidoso, com toques simples e objetivos, mas realmente um cara que ficou marcado. Eu me lembro que cobrava falta muito bem também e realmente fez a alegria da, não só da torcida napolina, mas de muitos anapolinos aí por um grande tempo aí na passagem que teve pelo clube. E certamente é um cidadão que faz jus à homenagem. Parabéns pela escolha e parabéns ao Ney também pela justa homenagem. Devolvo a palavra.
Ainda na discussão, vereador Paulo de Lima.
Só quero dar os parabéns ao Jacques pela essa homenagem justa ao nosso querido Ney Nadeira. Eu só acho que no Anap não jogou nada, mas a gente está homenageando a pessoa dele, não é no futebol. Porque no futebol, para nós, para mim, não foi muito influente, não. Mas para a torcida napolina, sim. Ele é um ídolo, é um o garoto propaganda napolina até hoje. Então, parabéns ao Jacques e parabéns a todos os vereadores que aprovam isso. Porque no futebol eu acho que merece mais como pessoa humana que ele é. O Jacques falou certinho, uma pessoa boa, honesta e traz muita coisa para a nossa cidade. Principalmente está aqui sempre com a gente, nunca saiu da cidade. Então, parabéns para ele.
Discutindo também, vereador Pedro Mariano.
Falou. Jacques, parabéns, Vossa Excelência, aí, homenageando o Ney, porque o sábado também já foi homenageado por essa Casa de Lei, um cidadão napolino, inclusive. Ele recebeu o título, o diploma, o certificado de anapolino lá no estádio Jonas Duarte. E parece que fazer uma grande dupla, né? Ney e Sal, né? Ney com Suíba para o Sal completar onde o Flamengo não ganhou de São Paulo. Mas eu lembro a vitória da Anapolino 3-1 em cima de São Paulo aqui. Então, é justo a homenagem, eu acho que ele era o arquiteto de tudo na jogada do Sal, que tornou o Sal um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. E eu morava em São Francisco, eu ouvia pelo rádio, né, esse jogo, Campeonato Goiano, né, tempo do Goiânia e Bola Branca. Então, parabéns, ô Jacques, aí, pela homenagem ao Ney, que eu sábado já foi homenageado. Então, está sendo justo com este cidadão que Vossa Excelência está apresentando e que nós vamos aprovar unanimidamente esse projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Eu não tive a oportunidade de vê-lo atuando no futebol, Ney Nadeira, mas eu ouvi falar muito bem da pessoa dele. A gente está sempre aí nos campos de várzea aí, participando do futebol, e a gente tem ouvido falar muito bem dele. É igual quando o nosso vereador Vespa deu um título de cidadão para o Eurico Santos. O Eurico Santos é uma pessoa especial e eu não conheci ele pessoalmente, mas ouvi falar tão bem dele que eu fiz questão de vir prestigiar o dia que foi homenageado como cidadão anapolino, o Eurico Santos. Como esse Ney Nadeira, eu gostaria de saber quando vai ser feita a entrega, que eu quero vir conhecê-lo, porque tem uma referência muito boa na nossa cidade. Pessoas boas, nós temos que estar próximas, temos que conhecê-la pessoalmente, para que a gente não possa passar por elas e não ter o conhecimento, o entendimento que realmente foi uma pessoa relevante para a nossa cidade. Então, voto a favor, devolvo a palavra, presidente.
Presidente, só complementando a fala aí, na verdade, todo mundo está falando aí, o Paulo de Lima tem razão, porque o Ney acabou com a Anápolis naquela época. Agora, com relação à maior apresentação do Ney, não foi na Napolina, foi quando ele teve o prazer de jogar do meu lado no Vila Formosa Futebol Clube. Eu vou parar.
O projeto está em votação, votação nominal para o quórum qualificado. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Milton Filho. Vereador Sargento Alberto.
Favorável, presidente.
Dinamélia Ribeiro. Doutora Dinamélia Ribeiro. Vereador Heber Mamed.
Favorável.
Eli Rosa. Vereador Gleio Martins.
Senhor presidente, ter jogado com o vereador Jackson Charles, favorável. Grande atleta aí.
Joguei com ele também. Vereador Jackson Charles.
Favorável, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Só que eu joguei contra. Pergunta quem ganhou. Vereador Jeca Brereira.
Eu não sei se o Jackson Charles é bom de bola, não, mas o Ney realmente merece essa homenagem. Agora, Vossa Excelência, nós vamos ter que ver jogar. Viu? Favorável, senhor presidente.
Sargento Pereira, vereador Sargento Pereira, Júnior.
A favor, presidente.
Vereador Lisier, favorável. Vereadora professora Geli.
Favorável pelo grande esportista que ele foi e como jogador da Napolina, viu, senhor presidente?
Vereador Mauro, vereador Miguel Marrula.
Com muito prazer, favorável.
Vereadora Miriam, vereador Paulo de Lima.
Presidente, em homenagem a toda a torcida Napolina, porque para mim não significou muito, mas em homenagem à Napolina, parabéns ao Ney Nadeira.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto com o líder do PSB nessa casa, Jacques.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Frei Valdair. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Até por esse ato de beneficência, né, por ter aceitado o Jacques no time dele, esse ato de bondade, voto favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Pelo esportista, por ter jogado no Palmeiras e também na Napolina, sou favorável.
Bom, um, dois, três, quatro. Vereador Sargento Alberto. Já votou. Sargento Alberto já votou favoravelmente. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18. Com 18 votos favoráveis, a unanimidade dos presentes, está aprovada a presente propositura. Leitura de requerimentos.
Seu presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem.
Pela ordem, pedi no começo.
Pela ordem.
Pedi, presidente.
Deixa eu ver, pela ordem.
Pela ordem, senhor presidente.
Olha, nós temos 4 inscritos na palavra pela ordem. Nós vamos ficar sem a leitura, votação e discussão dos requerimentos.
Senhor presidente, pela ordem é primeiro aí.
Pela ordem.
Eu gostaria, vou liberar a palavra pela ordem para esses 4 que estão inscritos aqui: Geli, Vilmar, Vespa e Gleimo. Aí voltaremos aos requerimentos. Por favor, parcimônia no uso da palavra. Professora Geli.
Com certeza. Obrigada, senhor presidente. Eu pedi uma parte ao vereador Jacques, se não foi possível, devido ao tempo, e eu gosto muito de respeitar a ideia do orador que está na tribuna para depois eu me manifestar. Mas eu não posso deixar, senhor presidente, de falar, porque o nosso partido, meu partido, foi muito criticado nessa tribuna, nessa tarde. E eu me preocupo, senhor presidente, com a crítica solta, com a crítica pela crítica, e eu me preocupo muito com isso. E estava lembrando, como educadora que sou, eu gosto muito de histórias, quando Olavo Bilac foi procurado por um companheiro seu para que ele vendesse um sítio e pediu que ele fizesse um anúncio. E ele fez o anúncio da venda desse sítio e colocou tantas qualidades no sítio que depois ele encontrou o amigo dele e esse amigo disse que não queria mais vender o sítio porque ele descobriu as qualidades. E nós, brasileiros, nós somos assim. Às vezes, nós olhamos apenas os defeitos e esquecemos de exaltar as qualidades. Por certo, senhor presidente, não sou louca de dizer que não passamos por dificuldades. Sem dúvida nenhuma, o nosso Brasil, o mundo inteiro está passando por uma séria crise e o Brasil não é uma ilha nos continentes. Então, sem dúvida nenhuma, nós também estamos passando por dificuldade. Mas falar em educação, senhor presidente, nesse governo, o governo do PT foi o governo que mais investiu em educação. Eu peguei aqui parcos, fundamentos, para não ficar apenas nas minhas palavras, mas que eu pare que eu possa trazer dados e me comprometo em trazer mais dados. Apenas nesse ano de 2015, a Universidade Federal de Goiás abriu 3 novos cursos. O curso de Engenharia de Transporte e Geologia, o curso de Arquitetura e Urbanismo em Goiás e mais uma turma do curso de Medicina em Jataí. Apenas nesse ano. No discurso feito pelo ex-reitor da UFG, que foram apenas alguns dados que eu encontrei aqui, mas me comprometo em trazer dados reais para que nós possamos debater em termos de dados e não apenas por falar, só a UFG aqui no estado de Goiás. Foram mais de 31 mil metros construídos só na sede da UFG. Mais de 11 milhões de investimentos na estrutura física, mais de 29 cursos criados e mais de 50 milhões de custeio com pessoal docente e administrativo. Eu quero falar ainda, senhor presidente, dos IFGs que foram construídos nesse governo. E aqui na nossa cidade, nós temos um IFG. Eu quero falar que dos 5,4 milhões de matriculados nas universidades no Brasil, 1,6 milhões são beneficiados pelo FIES e pelo ProUni. Problemas do FIES, temos sim problemas no FIES, mas problemas, como disse o ministro, que serão resolvidos dentro, obviamente, de um planejamento, dentro de um orçamento destinado para esse fim. E quero falar, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, da nossa cidade, como educadora que sou aqui. Aqui foram construídas o dobro de CMEIs que foram construídos em toda a história de Anápolis. E CMEIs que foram construídos com verbas federais, com a mediação do deputado aí, do nosso partido também, e no governo do PT, governo Antônio Gomide e governo Gomes, que construiu esse número de CMEIs. O número de escolas reformadas, sem contar, senhor presidente, do nosso plano de cargos e salários e do piso salarial dos professores, que é uma grande conquista desse governo e que muitos governadores entram na justiça e entraram na justiça e muitos governadores e muitos prefeitos não estão pagando esse piso salarial como é o piso salarial da nossa cidade. Então, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, nós temos que exaltar sim. Sabemos que há muito e temos muito que melhorar. Nós não podemos parar no tempo, principalmente a educação. Precisamos sim de mais investimentos na educação e foi aprovado nesse governo os investimentos do pré-sal, o aumento do percentual do PIB para ser investido na educação, com o Plano Nacional da Educação, que vamos chegar a 10% do PIB e queremos chegar ainda mais. Então, senhor presidente, são apenas alguns dados, mas me comprometo em trazer mais dados, sabendo que não quero de forma nenhuma dizer que não temos dificuldades. Conhecemos todas elas, mas temos também muitas qualidades e precisam ser exaltadas. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente,
obrigado.
Presidente, questão de ordem. Eu queria só fazer uma colocação para o senhor. Ou o senhor aceita a minha questão de ordem por um minuto, ou então o senhor me escreve pela ordem, o que o senhor achar melhor.
O senhor tem direito à réplica aí de um minuto, vereador.
Eu quero, no que pese o respeito, a simpatia que eu tenho pela professora Geli, mas eu quero aqui cumprimentá-la, porque parece que ela trouxe a solução da educação. É ressuscitar o Olavo Bilac. Isso já é muito bom. Viver de passado, quem vive de passado é museu. Nós não temos que falar do que aconteceu, nós temos que falar o que está acontecendo no momento. Né? Falou de Instituto Federal de Goiás. Eu tenho acompanhado o Instituto Federal de Goiás. É redução de custo, está uma calamidade pública, e se brincar, vai fechar vários cursos no Instituto Federal. Agora, está estampado aí nas empresas, na mídia, não precisa, nem o vereador Jacques está dizendo não. Eu não estou aqui, inclusive não estou nem questionando sigla partidária. Eu estou falando de um grupo político, não é sigla partidária. E até isentei a administração municipal local pelo trabalho que tem feito na educação, com muito esforço. Mas se depender do governo federal, nós vamos parar tudo do jeito que eu estou vendo. Agora, a realidade é que a educação está um caos total, vereadora. Ó, fiéis, quem fez, não tem o direito de destruir, não. Só porque eu fiz, eu vou destruir. Só porque eu fiz lá no passado, agora eu posso destruir. Não, nós temos é que avançar. Nós temos que dar um passo à frente. O governo está olhando para trás.
Por gentileza, vereador, conclua.
Então, eu quis dizer nesse sentido e reafirmo aqui a minha indignação e a minha preocupação com a educação brasileira, com essa política retrógrada feita por esse grupo político que está no governo federal. Devo a palavra.
É, ainda na palavra pela ordem, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Primeiramente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo assunto aí que vai ser votado amanhã. É, Vossa Excelência sempre está fazendo uma grande divulgação dos trabalhos que se diz a respeito aos trabalhos internos dessa casa. É, foi passado um requerimento aí pedindo para que fosse discutido parcialmente alguns detalhes amanhã em respeito ao... A vereadora Dina Amélia, eu até assinei, só que eu gostaria de fazer uma lembrança aos nobres colegas. É, Vossa Excelência disse que umas duas semanas atrás, mas tem bem mais tempo, tem mais de mês que Vossa Excelência convocou essa sessão, essa reunião, não foi numa parte da manhã aqui, para a gente discutir essa questão dessas mudanças no regimento interno. E o nosso vereador Hamilton Filho trouxe o slide, trouxe o que é atual, trouxe o que é as mudanças para que fosse discutido aqui. Inclusive a professora Geli auxiliou muito na questão de algumas palavras, na questão de correção de texto. Então acho que aquele dia, aquele momento, era o momento oportuno para que a gente discutisse todos esses detalhes que fosse votar amanhã. Então assim, eu fico muito surpreso quando chega de última hora e tem várias propostas, vários tipos de coisa querendo voltar atrás. Eu não estou aqui coagindo ninguém, o voto é independente, só que, desculpa a minha sinceridade, só que quando nós colocamos o nosso nome à disposição do pessoal lá fora para que seja votado em nós, nós temos que ter disponibilidade no nosso trabalho. Então esse é o meu ponto de vista. E eu dou o exemplo disso, inclusive eu vendi meu comércio. O meu trabalho é simplesmente só vereador. Obrigado, eu vou falar.
Muito bem, vereador Vespa. Concordo em número, gênero e grau com o senhor. É, ainda na palavra, pela ordem, vereador Gleibo.
Obrigado, senhor presidente. É, antes de entrar no assunto que eu gostaria, senhor presidente, só gostaria de dizer, vendo a professora Geli se manifestando em relação ao Partido dos Trabalhadores, nós ficamos preocupados. Porque é um assunto, né, vereador Jacques, que está na mídia aí, a gente vê todo dia. A presidente Dilma, ela não tem sossego de nem ir para um casamento, mas sequer o panelaço vai junto. Então, é uma falta de respeito. Concordo com Vossa Excelência, professor Geli, mas é uma falta de respeito também, que vocês estão dizendo, com a população brasileira, onde no programa institucional, eles dizem que nunca se prendeu tanta pessoa com corrupção. Só que eles esquecem de dizer que são todas as pessoas do próprio governo. Então é complicado falar dessas coisas. A gente está aqui trabalhando, buscando situação, a gente escutar situações dessas é gritante para os nossos ouvidos, onde a população fica calada, fica só ouvindo, tomando paulada de tudo quanto é coisa, e a gente escutar uma situação dessa aqui é complicado. A gente tem que primeiro cuidar da nossa casa, organizar, para depois estar manifestando. E vou entrar no meu assunto agora também, que realmente é uma situação muito complicada, vereador Jacques. Estou aqui com um requerimento. Nós, essa semana, nós debatemos tantos requerimentos nessa tribuna, nessa sessão, na Câmara, a respeito de requerimentos feitos por nós, vereadores. Levantamos demandas. Estou aqui com um requerimento, que é o número 37467 de 2011, onde um cidadão apresentou esse requerimento ao CMTT, requerendo uma sinalização, uma solicitação de avaliação para sinalização adequada nas ruas 6, na intersecção com a rua 5 e na avenida Miguel Rodrigues, na vila João Luiz de Oliveira, por estar acontecendo diversos acidentes nos locais. No dia 14/10/2011, nós temos aqui o Gabriel, que esteve morador lá, esteve presente lá no local. Então, um requerimento, vereador Jacques, de um popular, de 2011, aonde tem aqui ó, o telefone 3902-2823,
Patrícia, engenharia. Diversas vezes, vereador Jerry, eles ligaram solicitando. Eu perguntei, qual que é a resposta? Não, vamos esperar o tempo chuvoso acabar. De 2011, 14/10/2011. De lá para cá, nós não temos problema com água. Nunca faltou água em Anápolis. Então, um requerimento popular, solicitando. Já morreu duas pessoas lá esse final de semana. Duas mães. A mãe chorou por duas vidas. Até quando? Na matinha ali, morreu uma pessoa lá também, num carro lá, uma professora, professor Geli, uma professora que ia gozar das suas férias, da sua aposentadoria, morreu lá por falta de um guarda-corpo, um guarda-rei. E eu estive pessoalmente lá no Clodoveu, no Leonardo, pedindo para que colocasse, vereador Weber, aquela proteção de concreto, que o CMTT amarelo, eu pedi para colocar. Se tivesse colocado, não teria acontecido. Isso aqui, ó, requerimento popular, do dia 14/10/2011. Qual que é a resposta para isso? Qual que é a resposta, vereador Sargento Alberto, que nós damos para a população a respeito disso? Eu vou ficar calado a respeito disso? A pessoa me procura, o Gabriel, que está aqui presente na sessão, me procura no meu gabinete, falando, vereador, como que a gente faz isso? Não pode ficar calado. Não pode ficar calado. Vou amordaçar, vou ficar calado, porque a administração está aí esse tempo todo. Então, cadê o planejamento? Cadê o planejamento do CMTT, da Secretaria de Obras? Enfim, tem que acontecer uma tragédia igual aconteceu para poder resolver? É muito preocupante essa forma de trabalho. Nós só toma paulada. Nós apresentamos a demanda. Aqui é de um popular. Se o popular não está conseguindo, então nós vamos ter que endereçar os nossos requerimentos para as rádios, para a imprensa. Porque quando a imprensa bate, quando a imprensa fala, no outro dia é resolvido. Então nós temos que endereçar o nosso requerimento à rádio solicitando auxílio. Porque a imprensa, quando fala, acontece. O popular pediu e não conseguiu. Nós, vereadores, às vezes pedem e não conseguem. Aliás, eu estou até exagerando muito, que tem certos vereadores que estão tendo prerrogativa de fazer muita coisa em relação a outros vereadores aqui. Estou colhendo assinaturas, estou pegando os requerimentos meus e vou pegar requerimentos de quando foi feita certas obras. Simples, quebra-mola, lombofaixa, semáforo e outras coisas. Simples, não vou pegar outras coisas não. Vou mostrar, porque está tendo situação aí para certos vereadores, outros não estão tendo. Quer dizer que o voto deles vale mais que o meu, ou de outros vereadores também que estão na mesma situação. Então, nós estamos aqui trazendo, o Gabriel esteve presente, é aqui. Então, é muito complicado, senhor presidente, devolvo a palavra, fica aí um alerta. Cadê a Secretaria de Planejamento? Que está aqui nas minhas mãos o documento, falando da data e hora onde foi feita a reclamação. Devolvo a palavra.
Ainda no uso da palavra pela ordem, o líder do PT na casa, pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Em parte eu fui contemplado com a palavra da vereadora Geli, que ela pontuou aqui pontos muito interessantes. Mas quando o vereador Sargento Pereira fazia uso da tribuna, eu pedi um tempo, mas o tempo dele já estava curto e não me concedeu. Por isso eu pedi pela ordem. Senhor presidente, nós temos que ainda agradecer a Deus pelo funcionamento precário do Detran da nossa cidade. Está muito ruim, está péssimo, mas ainda está andando. O que não está acontecendo com o Cine da nossa cidade? Os trabalhadores não têm informação nenhuma. Por quê? Porque o Estado deve, segundo a imprensa, 45 milhões para a Oi. E a Oi, então, cortou, né, a internet do Cine, com certeza. E espero que não seja a mesma empresa que libera para o Detran. Porque se for a mesma empresa, Jacques, daqui uns dias não terá atendimento no Detran. Lamentavelmente. Uma outra questão, senhor presidente. Foi dito por um vereador na tribuna desta casa, o mês passado, quando nós questionamos e falamos na tribuna sobre a paralisação das obras do Estado em Anápolis, em especial, nós acompanhamos desde o início, a do presídio e do centro de internação para menores. Foi dito aqui, nessa tribuna,
que eu não tinha moral para falar aquilo ali. E que até o dia 8 do mês de maio, as obras seriam retomadas. Na verdade, hoje já é dia 11 e as obras estão paralisadas. E a empresa me informou hoje, conversamos com a empresa, que não tem nenhum trabalhador nessas duas obras. Toda a obra está paralisada, apenas os guardas estão ali, né, prestando serviço a essas duas empresas. Lamentamos profundamente, não é, por o que está acontecendo, não só com as obras do presídio, também do centro de internação para menores, mas também do nosso centro de convenções e muitas outras obras que estão paralisadas. Lamentamos profundamente. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Pastor Vilmar Silvestre, muito desagradável ouvir do senhor que tem acompanhado essas obras tão de perto, que realmente estão obras fundamentais para o nosso município, estão paralisadas, infelizmente. É, a continuidade agora do
requerimentos.
Leitura dos requerimentos, por favor, vereador.
Requerimento do vereador, a moção de apelo do vereador Hamilton Filho, assinado por diversos outros pares, é, encaminhado, que seja endereçado ao presidente do IPASGO, Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, solicitando que se realize credenciamento de novos prestadores de serviço, principalmente de médicos, para a cidade de Anápolis.
A moção de apelo está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
É uma moção de aplauso de autoria do vereador Sargento Alberto, assinado por todos os demais pares, encaminhado ao primeiro Sargento PM RG William Braz Tomé, pelas relevantes contribuições nas ações de combate à criminalidade no município de Anápolis.
A moção de aplauso está em discussão.
Um minuto de discussão só, senhor presidente, não vou delongar, não.
O autor da propositura.
Em virtude, esse policial foi para a reserva, cumpriu o seu tempo, deu sua contribuição, vai gozar agora do merecido descanso. Esse menino eu conheço, eu falo um menino porque eu também me sinto jovem, ele também, a idade não é muito diferente. Mas é uma pessoa que findou seu serviço na segurança pública, e findou aqui em Anápolis, e a maioria do seu tempo também esteve aqui. Então, mais do que é merecido, eu como vereador, a proximidade que eu tenho com a área da segurança pública, principalmente os militares de Anápolis, não poderia deixar de estar pleiteando, neste momento, o reconhecimento dessa casa a esse policial militar. Deixo aqui, acho que vários colegas assinaram, aqueles que não assinaram, se quiserem, por gentileza, é o que eu tinha a dizer neste momento, devolvo a palavra.
Na continuidade da leitura. A presente moção está em votação. Os contrários se manifestem e aprovado. Continuidade da leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando como sugestão para que seja aproveitado o galpão da pista polifuncional fora de estrada Frederico Machado, que seja colocada uma academia de ginástica e um campo de futebol para os moradores daquela região. Requerimento do vereador Eliseu José Borges, requer encaminhamento à Assessoria Especial de Segurança Pública, solicitando a instalação de câmera de vigilância no local em que menciona, que é a esquina entre as ruas Barão de Cotegipe e Amazonas, no centro. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a CMTT solicitando serviço de sinalização horizontal com faixa de travessia para pedestre na esquina das ruas Avenida João Antônio Guimarães com a rua Alameda Brasília, no Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a CMTT solicitação de serviço de sinalização horizontal com faixa de travessia para pedestre na esquina das ruas Buriti Alegre com a rua Nova Capital, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a CMTT solicitando serviço de sinalização horizontal com faixa de travessia para pedestres na esquina das ruas Avenida Planalto com Rua Buriti,
na Vila Jaiara, segue fotos em anexo. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, encaminhado à CMTT, solicitando colocação de quebra-molas no final da Avenida João Florentino, na altura da quadra 45, no Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de plantação de redutor de velocidade, lombada eletrônica, lombada física, lombofaixa, na rua José Augusto Batista, setor sul. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à CMTT, solicitando instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Nair Xavier e Avenida Tiradentes, todas situadas no bairro Alexandrina, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Bernardo Saião, no bairro Jardim América. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida João Pinheiro, na Vila Jaiara. Seguem anexos fotos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de recapeamento e tapa-buraco na Avenida Angélica, bairro Granville. Anexo fotos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua 4, Vila União. Anexo fotos. Requerimento do vereador... Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua Buriti Alegre, na Vila Jaiara. Anexo fotos.
Discutindo.
Requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Senhor presidente.
Presidente.
Esse requerimento aí não é o primeiro, viu? Esse pedido aí desse quebra-mola para a Avenida João Florentino não é o primeiro, né? Já tem outros requerimentos. E aí eu faço um apelo para que junto desse quebra-mola, né, lá da João Florentino, que seja feito os demais que foi pedido. Portanto, a gente pede encarecidamente aí que seja atendido esse requerimento. Nós estamos pedindo um, mas a Avenida João Florentino, ela é tão extensa que eu acredito que deve-se fazer um estudo lá para colocar mais de um quebra-mola naquela avenida. Portanto, é o que eu tinha para o momento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadores.
Presidente.
O tempo regimental está esgotado. Eu gostaria de pedir a sensibilidade, apelar para a sensibilidade dos vereadores para que a gente possa agilizar as discussões. Eu vou prorrogar as discussões pelo prazo que for necessário. Se alguma liderança for contra, se manifeste. Senão nós vamos prorrogar até que se esgote, até porque amanhã não teremos discussão de projetos. Então, com a palavra ainda, vereador Alfredo Landim.
Presidente, a pista poliprofissional fora de estrada, Frederico Machado, no momento lá na região, ela está sendo até motivo de discórdia, pela falta de atividade. É uma pista que está tendo muito pouca atividade por semestre, né, nem por mês. Então, o que está acontecendo? Os moradores lá já fizeram até uma baixa assinada pedindo para que modifique aquela pista, faça outro tipo de eventos lá dentro. E para ter outros eventos, precisa de ter, por exemplo, uma academia ao ar livre, e um campo de futebol, fazer com que a comunidade entre para dentro daquela pista. Se acontecer de ser aceito esse pedido, eu tenho certeza que aí a pista vai ter grande significado para a região e grande significado para os moradores. É só isso, presidente.
Ainda na discussão dos requerimentos... Bom... Sem mais vereadores disponíveis para discussão dos requerimentos, os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado. Sem mais espaço na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicando, presidente.
Vereador Paulo de Lima nas comunicações.
Presidente, só quero comunicar a toda a população, principalmente da Grande Jaiara e região, então, que nós vamos fazer lá
juntamente com o partido PDT, mais uma Saúde em Movimento, que está lá o Dr. Jorge com a sua equipe, apoiado pelo Lions Clube de Goiânia e pela Secretaria de Saúde também de Goiânia, e toda a sua equipe estará fazendo os exames gratuitos na segunda-feira lá na igreja, a paróquia Santíssima Trindade, lá no Jandaia. Estão todos convidados para aquela região lá, que possa participar com a gente dos exames gratuitos. Estarão divulgando nessa semana, toda semana, o local lá certinho, e todos os exames serão feitos gratuitamente pelo presidente do nosso partido, PDT, e a deputada Flávia Moraes. Obrigado, presidente.
Ainda nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu, na verdade, gostaria de ter discutido, mas é a questão do requerimento do Alfredo. Eu agradeço aí, Alfredo, já denominando aí a pista Frederico Machado, em homenagem ao nosso amigo, que nós voltamos aqui à lei na semana passada, mas dizer que ali realmente a pista está daquela forma, sobretudo pela execução irregular da empreiteira denominada Lotus. Eu estou, inclusive, com os processos e com o laudo. Por favor, vereador Paulo de Lima, líder do prefeito, eu estou usando a palavra, só um minutinho. A empresa Lotus, ela realmente executou de forma irregular. E nós estamos aguardando, porque o próprio laudo da Caixa Econômica Federal apontou a execução irregular e não liberou mais verbas. E a obra foi abandonada. Inclusive, eu estou agendando com o doutor Ayr Ganzaroli, salvo engano, que é o responsável, porque é a questão do turismo. E nós vamos tomar uma providência, porque eu já falei com o prefeito, agora mais do que nunca, que nós fizemos a denominação, queremos revitalizar o local. E se o requerimento de Vossa Excelência prosperar, não vejo impedimento, porque ela é polo funcional, tem espaço suficiente para fazer outras benfeitorias no local. Mas, sobretudo, resguardando a pista de cross, que foi o objetivo da verba encaminhada pelo Ministério através do emenda da senadora Lúcia Vânia. Então, nós temos certamente que prevalecer e, considerando aí o envio da verba, terminar a obra e, de fato, a contento da forma que a população espera. E outra coisa, presidente, ali eu vi um requerimento sobre a Alameda Brasília, um requerimento que não tem 20 dias, eu fiz o mesmo. Então é bom que se observe, porque vai virando uma quantidade de requerimento repetitivo sem obedecer o regimento, que o prazo é de 90 dias. Obrigado.
Um minuto de réplica.
Que seja provocada aí a nossa assessoria legislativa para observar a dubiedade de requerimentos.
Presidente, eu quero um minuto aí de réplica. Presidente, vai. Posso usar?
Um minuto, vereador Paulo de Lima, líder do prefeito nessa casa.
Presidente, eu só queria informar o Vilmar Silvestre sobre o Cine. Nós estivemos lá com a Leda Borges, a secretária de Ação Social. Ela está encaminhando, já está sendo atendido lá no VapVupt, todo o pessoal do Cine. É porque eu esqueci, presidente, eu queria usar só esse minuto. E por ter usado meu nome, eu usei, mas o Jean não foi de maldade, não. Obrigado, presidente.
Bom, sem mais inscrito nas comunicações, encerra também as comunicações. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e marcamos outra para amanhã, conforme foi lembrado no início dessa sessão, foi comunicado no início dessa sessão. Amanhã, basicamente, estaremos lendo, discutindo e votando o nosso regimento interno. Obrigado a todos.